14 horas do dia 26 de setembro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 57ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o novo vereador Raimundo Nonato que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, como também do nobre vereador, pastor evangélico, pastor da Igreja Quadrangular, Marcos Vinícius, que proceda à leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas tiradas da Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11, que diz: manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis que deves ensinar, pregar e defender com toda autoridade, e que ninguém te menospreze. Palavras do Senhor.
Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência, por circunstâncias independentes de sua vontade.
Agradecemos a participação do vereador Raimundo Nonato, como também do vereador pastor Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a Tribuna Livre. Warlon Carlos. Políticas Públicas e Saúde. Deferido. Projeto do Executivo. Projeto de Lei de Número EM055-2019. Da nova redação ao artigo 11 do CAPT. Do parágrafo 1º e 4º e cria o parágrafo 8º e 9º do mesmo artigo da Lei de Número 6.665, de 1 de novembro de 2007, de 25 de 9 de 2019. Autoria: Executivo Municipal. Qual a votação? Maioria simples. Emenda de Número CM28 de 2019 ao projeto de resolução de Número CM03 de 2019. Emenda supressiva. Fica suprimido o parágrafo 1º do artigo 3º do projeto da resolução CM03-2019. Justificativa. O artigo 3º do projeto da resolução CM03, que dispõe sobre o rito de audiências públicas realizado pelo Poder Legislativo Municipal, estabelece em seu parágrafo 1º que caberá ao presidente da Casa a decisão sobre nova data para a realização da audiência pública, caso haja algum impedimento para a data requerida pela comissão. Propõe a supressão desse parágrafo, pois a designação da nova redação para audiência pública deverá ser feita pela própria comissão que o requereu, respeitando as agentes previamente estabelecidas na Casa Legislativa. Divinópolis, 23 de setembro de 2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 120 de 2019, vereador Dr. Delano. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, justificar a Vossa Excelência meu atraso na 57ª reunião ordinária da 93ª sessão legislativa da 24ª legislatura, que será realizada hoje, dia 26 de setembro de 2019, em virtude de audiência, instrumentação e julgamento na primeira vara subseção judiciária da Justiça Federal. Certo de vossa compreensão, antecipo o agradecimento, renovo esse processo de estima. Vereador Dr. Delano. Ofício Segov 1117-2019. Por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminhamos ao anexo do ofício da Secretaria Municipal em resposta aos requerimentos enviados pelos nobres vereadores. Ofício 401-2019, SEMAD, requerimento 307-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1002-2019, SEMFOP, requerimento 321-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 761-2019, censura, requerimento 328-2019, vereador Raimundo Nonato. Ofício 201-2019, SEMAD, requerimento 341-2019, vereador Sargento Elcio. Atenciosamente, Roberto Antônio Pereira. Ofício Segov 1128-2019. Por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminhamos anexo do ofício da Secretaria Municipal em resposta às indicações enviadas pelos novos vereadores. Ofício 762-2019, censura, indicação 891-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 1442-2019, CETRANS, indicação 819-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 1446-2019, CETRANS, indicação 890-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 124-2019, CEMUS, indicação 901-2019, vereador Renato Ferreira. Ofício 470-2019, CEPLAN, indicação 751-2019, vereador Sargento Elcio. Ofício 471-2019, CEPLAN, indicação 694, vereador Sargento Elcio. Atenciosamente, Roberto Antônio Chaves. Ofício de número 091-2019, Contabilidade, Secretaria de Fazenda, ao Excelentíssimo Senhor Rodrigo Caboz de Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal. Envio de prestação de contas, segundo quadrimestre de 2019. Prezado senhor, conforme solicitado em audiência pública do último quadrimestre de 2016, anexo estas prestações de contas do segundo quadrimestre de 2019, para que de forma preventiva seja apreciada pelos membros em que compete desta respeitosa casa. Aproveitamos para convidar a Vossa Excelência e os demais vereadores para estarem presentes no dia da audiência e ainda, na medida possível, que nos ajude na divulgação à comunidade em geral. Reforçamos que a referida audiência é apresentada em entendimento ao preceito legal do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar de número 101, de 4/5/2000. Reforçamos ainda que o local será na plenária da Câmara Municipal de Divinópolis, no dia 30/9/2019, segunda-feira, às 15h30. Atenciosamente, a Gilson Emerson da Silva, diretor de contabilidade. Convite. A Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da inauguração da nova sede do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS Sudoeste. O evento acontecerá na Rua Sede, Rua Castro Alves, 2020, bairro São José, no dia 26 de setembro de 2019, às 17 horas. Atenciosamente, Juliano Soares Prado. Divinópolis, 26 de agosto de 2019. Ao Excelentíssimo Senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal de Assunto, composição da tarifa de vale transporte de cobradores. Presidente, há rumores que existe proposta para o retorno de todos os cobradores do transporte coletivo urbano. A CDL, Câmara Dirigente Logística de Divinópolis, vem expor a sua preocupação com uma possível decisão dessa natureza. Embora esse assunto esteja recorrente com justificativa de criação de novos empregos, é sabido que as vagas nessa área hoje disponibilizada têm muita dificuldade de serem preenchidas. Assim, querem nos parecer que, caso seja novamente estabelecida essa obrigatoriedade, poderá haver impacto na composição da tarifa do transporte público, que hoje é um dos mais altos para a cidade do porto de Divinópolis. Lembramos que os valores da tarifa de ônibus urbanos não impactam somente nas empresas que têm empregados que utilizam o transporte público. Impactam muito mais nas famílias de baixa renda e os desempregados que rotinamente precisam enviar seus filhos para as escolas e precisam se deslocar para a região central em busca de emprego. Diante desse esforço, solicitamos mais uma vez que as discussões dessa natureza que possam trazer qualquer impacto financeiro para os municípios sejam discutidas de forma extremamente criteriosa. Certo da compreensão dos nobres edis desta casa, antecipamos o agradecimento. Atenciosamente, Alexandre Galvão, presidente da Câmara de Registro de Divinópolis. Ilustríssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal. Ofício 12/2019, assunto, lei número 7.766/2013, Divinópolis, 23 de agosto de 2019. Prezado presidente, a CASP, Associação Comunitária para Assuntos da Segurança Pública, manifesta apoio à Lei nº 7.766/2013 e o incentivo ao cartão eletrônico por diminuir comprovadamente o dinheiro nos ônibus. Toda medida pública pautada na prevenção de crime terá o apoio da CASP, principalmente num cenário gravíssimo de violência e falta de estrutura carcerária que a Divinópolis e o país estão vivendo. Informamos ainda que desde a aprovação desta lei e a implantação da tarifa diferenciada reduziram significativamente as questões de assalto a coletivos na nossa região em nossas reuniões semanais. Agradecemos a oportunidade e nos dispomos desde já para efetuar o esclarecimento. Atenciosamente, presidente José Levi. Prezado vereador, cumprimentamos o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, Comed, vem comunicar a Vossa Senhoria em atendimento ao disposto da Lei nº 8.587, de 13 de maio de 2019, publicada em 15 de maio de 2019, desta Câmara Municipal de Vereadores, a realização da reunião ordinária do Comed no dia 26 de setembro de 2019, às 14 horas, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 268 Centro, que terá como ponto de pauta reunião com o secretário municipal de educação sobre mudança da carga horária de 81 para 125. Reunião com a superintendente regional de ensino. Ofício da vereadora Janete sobre matrículas de alunos de educação infantil. Curso competências básicas oferecido pelo FNDE. Férias da secretária executiva do Comed no período de 14 de 10 de 2019 a 28 de 10 de 2019. Ponto de pauta, aprovação da ata da reunião ordinária de 29 de 8 de 2019, divulgação dos nomes dos indicados para os conselhos, organização das reuniões solenes do Comed na Câmara Municipal de Divinópolis, apreciação do parecer número 1 de 2019 do Comed sobre a solicitação de mudança no endereço do CMEI José Clementino Filho, apreciação de documento revisado pelas diretrizes da educação especial com ênfase na educação exclusiva, apreciação da minuta de normatização do Centro de Atendimento Especializado, professor Maria Fernanda Azevedo, indicação de novos membros para a Comissão de Revisão de Resolução do Recurso Humano, relato das comissões de trabalho, Comissão de Cadastramento Escolar, Comissão de Revisão de Resolução. Atenciosamente, Rodrigo Rodrigues Ferreira. Senhor presidente, tem mais um momento.
Hoje também o nobre vereador que proceda à leitura das proposições.
Indicação de número 937/2019. Ao senhor prefeito municipal Galeu Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a abertura da rua Alameda 1, entre a Conceição Vandines de Jesus e Alameda 9, no bairro Vivendas da Exposição, colocando escória, compactuando com o rolo computador. Vereador Eduardo Pitt Júnior. Requerimento de número CM351/2019. Requerimento ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando da Secretaria Municipal de Educação informações sobre a situação do programa pré-vestibular popular no município, motivos da paralisação do programa e a previsão para a retomada do mesmo. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 964/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, possibilidade de efetuar a construção da rede de esgoto da rua Conceição Maria de Jesus e Alameda José Rodrigues, no bairro Vivendo a Exposição. Vereador Matheus Costa. Indicação de número CM-995-2019. Senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, a possibilidade de realizar a pavimentação poliética do itinerário do ônibus na rua Conceição Maria de Jesus e Alameda José Domingos, no bairro Vivendo a Exposição. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 980-2019. Ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, a possibilidade de fazer uma faixa preferencial elevada de pedestre ou instalação de um semáforo na Avenida 7 de Setembro, esquina com rua Paraíba. Vereador Matheus Costa. Moção de pesar de número 46/2019. Moção de pesar pelo passamento de Irene Maria de Matosinhos, mãe do assessor parlamentar Aristides Rodrigues Filho e do vereador que subscreve, vereador Matheus Costa. Indicação de número 932/2019. Ao senhor Galeu Teixeira Machado, para que seja realizado o calçamento do itinerário do ônibus do bairro Santo André na cidade, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 944/2019. Ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, a solicitação de realizar o patrulhamento da rua Caju, no bairro Primavera, vereador Renato Ferreira. Indicação de número 979/2019. Ao senhor prefeito municipal Galeu Teixeira Machado, melhoria da sinalização da Avenida 7 de Setembro, esquina com a rua Paraíba, e instalação de uma faixa elevada de pedestres no mesmo município, vereador Roger Viegas. Indicação de número 936/2019. Ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo com a máxima de urgência uma operação de tapa-buraco na Avenida Vaticano, em toda a extensão, no bairro Vila Romana. Vereador Roger Viegas. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos o vereador secretário e passamos para a tribuna livre. Convidamos o senhor Arlon Carlos, que falará sobre políticas públicas de saúde. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno da casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam da instrução do tribuno livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado mais 2 minutos com aprovação plenária. Seja muito bem-vindo, senhor Arlon Carlos.
Agradeço a presença de vocês, a minha participação aqui, aos telespectadores da TV, internautas. E eu venho aqui hoje para poder trazer informações muito relevantes e interessantes para essa casa e também para poder fazer alguns questionamentos, mas coisas bem importantes e que talvez o senhor não tenha atentado para este fato. Primeiramente, eu gostaria de informar sobre as deliberações que o nosso conselho tomou ontem aqui nessa casa, que são deliberações de muito anseio da comunidade. A primeira delas é aprovar a auditoria de amplo escopo no Hospital São João de Deus, enquanto prestador de serviço do SUS, com atenção à nefrologia e emendas parlamentares, conforme solicitado em plenária, e demais prioridades a serem definidas em uma reunião com a Comissão de Prestação de Contas, com as diretorias de Vigilância Sanitária, Financeira e de Urgência e Emergência. Gostaria também de informar que o plenário do Conselho Municipal, ele aprovou o contrato da nova gestora da UPA, que foi classificada com menor preço, IBDS, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social. Também gostaria de informar a vocês que o Conselho Municipal, ele deliberou sobre a constituição de um procurador para o Conselho, uma vez que está havendo alguns questionamentos da eleição do Conselho, algumas perseguições, e então a gente notou isso e o Conselho deliberou pela constituição de um procurador. Também gostaria de continuar, aí já não mais como deliberação, já informando sobre os estudos do Conselho sobre as contas municipais da saúde. Entendendo a necessidade sobre as contas, o Conselho Municipal, ele enviou um ofício ao senhor Carlos Bruno Guimarães Rezende e solicitou o Conselho Municipal de Saúde, em sua função de fiscalizar e deliberar as verbas referentes à saúde, solicita informações referentes ao acordo feito com o Estado sobre as dívidas do município e solicita informações sobre o valor da dívida, o valor total acordado, o valor total da dívida da saúde e o percentual referente à dívida da saúde no referido acordo. Por que que a gente fez esse questionamento? A gente fez esse questionamento porque a gente tem visto cada dia um valor da dívida da saúde que vai de 70 milhões, 100 milhões. Então, assim, todo mundo sabe os valores que são cogitados. E esses valores, eles estão inclusos naquele acordo que é citado de ser feito com o Estado, que é justo fazer um acordo para a gente receber mais rápido, né? E a gente foi procurar entender sobre a utilização desse dinheiro e das parcelas acordadas, como que ela é feita, né? E eu pedi o documento da Assembleia Legislativa. O documento da Assembleia Legislativa que nos fala a respeito de que autoriza os municípios a ceder direitos creditários e realizar operações de crédito para reequilibrar as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. Isso é natural, é importante e é interessante. O Conselho não discorda disso, acha que um financiamento é interessante, sim, para que possa manter as coisas funcionando nos seus devidos lugares, né? E aí, para entender melhor, eu também peguei a lei que foi aprovada nessa casa, em que no seu artigo 7º, cita, para assegurar o pagamento integral das operações de crédito contratadas, nos termos desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou dar garantias admitidas em direito. Então, a gente está tranquilo quanto a isso, que pode, né? A Câmara deliberou isso e pode, não tem problema nenhum. Fato é que a gente tem que ter atenção às rúbricas que são da saúde, assistência social e principalmente também da educação, né? Então, é justo e é digno fazer um empréstimo. É justo e é digno investir em obras e pontes, mas a gente tem que ter o cuidado para que os valores sejam investidos na rúbrica correta. Então, não se pode utilizar as garantias desse acordo só em obras. Nós temos que ver o percentual de cada segmento, o percentual de cada rúbrica. Então, eu quero chamar a atenção para isso, para que a gente não cometa, enquanto gestão, porque o conselho é parte da gestão, é a auditoria interna da gestão, improbidade. Eu gostaria também de finalizar agora, falando de que nós do conselho, nós estamos passando por diversas dificuldades, inclusive, prestem atenção, senhores, perseguição. Isso pode ser considerado um possível crime, no qual a gente vai levar para quem tem que investigar para apurar. Eu vou explicar. Enquanto membro do Conselho Municipal de Saúde, ao longo do mandato anterior, eu tive várias vezes a tentativa da gestão de me tirar do meu cargo. Por diversas vezes, inclusive documentadas com ofícios enviados pela Secretaria Municipal de Saúde a um padre que coordenava o setor que me indicava. E agora fui reeleito presidente pela Sociedade São Vicente de Paulo. E pasmem, o secretário municipal de saúde, atendendo, acredito que o anseio da gestão, dando continuidade às perseguições, enviou o seu motorista para pressionar quem me indicou a me tirar do cargo. Isso é um absurdo, gente. Isso é perseguição. Além disso, ele não conseguiu, porque a pessoa falou, eu tiro, mas eu tenho que saber por que eu vou tirar. Ele tem que ter feito alguma coisa errada, tem que ter alguma coisa que faça com que ele tenha que ser tirado desse cargo. Porque senão eu não posso fazer isso, o pessoal elegeu ele, o pessoal gosta dele, o que é que ele fez de errado? Não conseguiu. Chamou as outras duas, porque a Sociedade São Vicente de Paulo, ela tem três grupos aqui, são três setores. Chamou os outros três setores, não conseguiu, porque a pessoa não me tirou. Aí mandaram uma denúncia anônima para o Rio de Janeiro, na central. E eles querem me tirar a qualquer custo. E estão pressionando, através do motorista, essa pessoa que é uma pessoa boa, que só fez o bem, me indicando, me colocando lá. E eu deixo claro aqui, eu não vou deixar o Conselho de Saúde, vou continuar fiscalizando, mas eu vou deixar a cadeira São Vicente de Paula por perseguição da gestão. Isso não pode acontecer. Porém, eu antes de eu deixar a cadeira, enquanto presidente, eu vou levar as denúncias às autoridades competentes. No mais, eu quero agradecer a todos vocês e finalizar. É claro que nós temos mais 2 minutos, eu vou começar a ler a notificação extrajudicial que nós mandamos à gestão, para que vocês entendam. Notificada, Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. Notificante, Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis. O Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, na pessoa do seu presidente, diante da ofensiva que tem sido feita por representantes do segmento gestor de saúde, junto a instituições que representam o segmento usuário do Conselho Municipal de Saúde, no sentido de tentar inviabilizar a permanência de determinados conselheiros indicados por instituições legitimamente eleitas para representar o referido, notifica a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis quanto à inadequação da conduta, ora reportada, e solicita que a mesma se abstenha de promover a ingerência que vem sendo praticada, haja vista que o referido movimento atenta contra a independência dos segmentos e contra a autonomia de cada instituição para indicar seus representantes no Conselho. Oportunamente informamos que caso a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa de quaisquer de seus representantes, persevere na conduta, o Conselho Municipal de Saúde não se furtará de recorrer ao Poder Judiciário para ver sanada a injusta e indevida ofensa da independência das representações no âmbito do Conselho. Fechando a minha fala, eu quero solicitar, não está aqui presente, mas me disse que não poderia estar, ao presidente da Comissão de Assuntos Comunitários, senhor Edson Souza, que abra uma audiência pública para apurar as perseguições, tanto relativas às questões da saúde, do Conselho de Saúde, quanto dos movimentos sociais que estão tendo eventos com a FAMBACOC, Comissão de Participação Popular. E eu agradeço, fica aqui o nosso apelo. Obrigado.
Nós cumprimentamos o senhor Arlon. Eles pediram uma audiência pública que já estava agendada. O objeto é o mesmo, não sei se é essa, mas eu acho que sim. Nós indeferimos. Nós indeferimos porque se o objeto já consta de outra solicitação com o mesmo desejo do requerente, nós não podemos usar a Câmara Municipal para o mesmo assunto. Então eu acho que na hora de pedir audiência pública, primeiro que nós tínhamos feito nós reunimos todos os vereadores, fizemos um compromisso de no máximo duas audiências por mês, todos os vereadores ali no plenarinho. E agora parece que todo dia está tendo uma solicitação de audiência pública. Então, quando o objeto for o mesmo, nós vamos indeferir. Eu passo a palavra livre para os senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões finais. Não havendo vereador queira se manifestar, nós passamos a palavra aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. E o primeiro vereador é o vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos. O Alan, para quem ainda não o conhece, ele é presidente aqui de Divinópolis, né? Ele é eleito, tem uma comissão. Então ele representa o Conselho Municipal de Saúde. Então, às vezes, quem não o conhece, ele ocupa uma cadeira amarga, né? Ninguém quer isso, não. Secretário de Saúde, presidente de comissão, igual ele ocupa, ninguém quer isso, não. Isso é amargo. Então, ele tem esse fardo. Assim como tem um secretário do Estado, o ministro da Saúde, ninguém quer isso, não. Nós queremos ser secretário, é da pesca, da cultura, que tem cobre. O dele, além de não ter dinheiro, ele tem função de fiscalizar o executivo, função do povo, né, que elegeu a chapa dele. Então, é uma função árdua, né, não é fácil, não. Então, esse impasse entre o presidente, né, que foi eleito pelo povo ali para uma comissão de Divinópolis, né, que representa toda uma sociedade, e o secretário de saúde, acontece mesmo. Aqui, se tivesse concordância, é que a gente tinha que duvidar. A discordância, ela é importantíssima. É importantíssima a tal da oposição, quando o povo fica triste aqui, gente. Todo mundo batendo palma, mas que ruindade seria, tem ruim. Todo mundo, gente, tem que ter. Tem que ter Alan, tem que ter vereador, tem que ter secretário de saúde, tem que ter o povo, tem que ter o povo. Tem que ter. Então, discordar é importante para a democracia, senão nós não cresce. Né? Por quê? Porque ter oposição, a gente tem outra reflexão. Espera aí, eu estou vendo verde, mas esse verde pode ser um pouco menos verde. Então, a cadeira que ele ocupa não é fácil, nem do Amaril também é, não. Então, os dois se engalfinham no modo de dizer, né? Não tem ninguém se engalfinhando, não, mas no modo assim, ó, eles se farpejam, né, um ao outro, porque as duas cadeiras é um peso imenso. A do secretário municipal de saúde e a do presidente do conselho. Sabe o que é isso, gente? Conselho Municipal de Saúde é, carrega 230 mil pessoas. O Amaril também. Quem que tem razão? A razão a Deus pertence. Tem jeito, não. Um acha que é uma coisa, o outro acha que é a outra. Às vezes, as vias é até judicial, igual ele falou. Sabe, você vê que tem esquisito? Né? Mas isso chama ser humano. Sabe que tem bonito? Esquisito é a ação, mas bonito é o ser humano. Sabe que tem bonito? Né? Um está certo, gente, é bonito, é bom demais. E é assim que tem que ser. Se não tem acordo entre as partes, às vezes é o tal da justiça. E cabeça de juiz é um interrogação. Porque um juiz que condena, o outro solta. Olha que tem esquisito. Né? E um vai lá e fala assim, ó, esse está certo. O mesmo juiz, da mesma vara, o amigo dele, fala assim, presidente exercício Marcos Vinícius, porque é da classe dele. É uma interrogação, fala assim, não, esse pode soltar. E está os dois. Mas todos dois, sabe o que é bom ter esse enlace? Porque os dois é para Divinópolis crescer. Se o Alan concordasse tudo com o Amarildo, se o Amarildo concordasse tudo com o Alan, se o Conselho Municipal de Saúde ficar só assim, ó, parabéns, parabéns, aqui um trem errado. que um tem errado. Porque qual executivo que é certo? Qual? Depois vocês me dão uma amostra. Assim, ó, esse executivo não tem defeito. Qual o Conselho Municipal de Saúde que é certíssimo? Depois também vocês me dão uma amostra. Gente, mas o que tem é a maioria. A maioria, e às vezes, infelizmente, a via judicial é que tem que ser escredito. Porque às vezes nós, ser humano, não entende. Olha que tem esquisito, gente. Né? Deus deu a palavra para a gente parlar, né? Falar, divulgar. Aí senta lá numa sala, manda um concordo, um discordo. Vamos entrar num acordo? Não tem acordo. Aí tem que ir para a via judicial. E eu me preocupo com a via judicial é por causa da cabeça do juiz, presidente, em exercício. Porque a cabeça do juiz é a interpretação dele. Dele. E a interpretação do Conselho Municipal de Saúde e do Secretário Municipal de Saúde, colocar na mesma sala é importante. Né? E vai ter que ter, porque faz parte da democracia essa discordância. Faz parte. Né? Não é todo mundo que tem a mesma visão. Não pode ter. É bom para o Brasil, para Divinópolis crescer. Então eu acho que é uma cadeira árdua. O Alan, os dois é doido. O Alan e o Amarildo também. Ninguém quer isso, não. Presidente do Conselho Municipal de Saúde. É só problema ali, ó, 24 horas. Secretário Municipal de Saúde também. Ninguém quer isso aí, não. Cirurgia não tem vaga, está ruim, está tudo ruim. O Conselho também é a mesma coisa. Eles apresentam toda... Agora a rede social está sendo uma vantagem. Eles marcaram, acho que o Alan e o Conselho devem ter recebido também, uma moça que foi fazer uma cirurgia. E ela marcou os vereadores, tudo. Está sendo bom, mas tem que marcar o governador, o Zema, o ministro da Saúde também. Marcou lá, saiu marcando os vereadores, tudo assim, ó. É, uma cirurgia. Gente, vocês imaginaram essa moça, o sofrimento dela? Ela está precisando de uma cirurgia que não resolve, mas acha que marcar o vereador vai adiantar. Vai adiantar nada. Vai adiantar não, vai adiantar. É de 4 em 4 anos, o dedo. Aqui, ó. O dedo, eu não quero esse representante, eu não quero esse. É assim, isso que é bonito. Mas não vai adiantar, tem que marcar, é o dono da bola. Quem é o dono da bola? É o Estado e a federação. Município, esse aqui então, que está com o pé na cova, e está brigando para ser prefeito desse trem falido. Eu nunca vi um trem desse, né? Um trem falido, falido. Eu quero governar um trem falido, bom governar São Paulo. Lá é nada no dinheiro, nada. Mas por que nada no dinheiro? Tem imposto, não acaba mais. Aqui, o que mais tem é sonegação, né, que a gente vê até colega que corre atrás aí, gente que deve imposto. São Paulo não, é muito dinheiro que tem para ser usado. Então, isso aqui está falido, a saúde está falida, o Estado está falido. Mas quem que é o culpado? Minha classe. Minha bondosa classe política. Mas quem que é mais culpado que a classe política? É você que está em casa. Sentado agora, me ouvindo. Quem está aqui, ó. Vocês tudo que é culpado. Sabe por quê? Foi vocês que escolheram. Quem, ó, vocês, ó, roubou. Parabéns para vocês. Continuem assim. Escolhendo pessimamente seus representantes. Agora, quando nós tiver juízo de escolher lá no dedo os representantes, nós vamos bater a mão. Porque é a minha culpa, a minha tão grande culpa. Ô, gente. E o problema é que depois de eleito, a gente não acha quem votou na gente, não. Você precisa ver. Quando tá ruim, né, o trem. Porque quando tá bom, todo mundo votou no C. Mas quando o trem tá ruim, eu não votei no fulano. Mas ele teve 70 mil, 60 mil votos, não acha um que votou no Galileu agora. Mas em cada 10, 6 votou nele. Mas agora, mas na hora que se tivesse bom demais... 10 tinham votado nele. Ué, mas só 110 mil pessoas. Não, 111 tinham votado nele. É normal. É normal. Faz parte da democracia isso, é normal. A gente não acha quando o trem está ruim, não. Então eu acho que é isso mesmo. O conselho está certo, o marido está certo, não sei quem está certo. Se os dois não se entender, judicial, mas nós precisamos ter cuidado, que essas cabeças do juiz, às vezes dá... ganho de causa para o conselho ou dá para a secretaria, e às vezes está certo é a secretaria, às vezes está certo é o conselho, e aí vem aquele embate. O mais bonito seria sentar e ambos sair pelo menos com a maioria, com a conclusão, mas é difícil, ser humano é difícil. Então vamos lá, parabéns para os dois, é duas cadeiras amargas. Eu quero agradecer, vai para vocês verem que bacana, agora eu quero agradecer até vocês também, vocês 16. Eu vou, o único médico de Minas Gerais, que vai ser lá em São Paulo, dia 10 de outubro, receber uma comenda pelo exercício legal da profissão, pela prática médica, pela prática pública, lá em São Paulo, dia 10 de outubro, o único de Minas Gerais. Lá na Câmara Municipal de São Paulo. Eles me acharam aqui, porque eu tenho um compromisso social de cuidar do quarteirão da minha rua. É minha obrigação. Enquanto vereador eleito, mas eu já fazia isso antes. Eu já voava antes, já varria o quarteirão antes, eu já arrumava a minha casa antes. Aí me acharam, e por causa dessa justificativa simples, né, de cuidar do meu quarteirão, de cuidar da saúde do meu município, de cuidar do que eu acho que é importante, de fazer caridade, eles me acharam. Mas fazer caridade como? Caridade não é ser bonzinho, não é fazer receita para todo mundo, ou atender lá no posto, porque é, não é. Isso não é caridade, não. Isso é bobeira. Caridade é exercer, eu, no meu caso, tá? Exercer a medicina um pouquinho a mais. Eu sou obrigado pelo concurso a atender 16, atender 17 ou 18. Isso é caridade. Caridade é um engenheiro que tem uma pessoa que construiu uma casa e ele não tem condição de fazer a planta, porque ele é muito pobre, ele mora lá no Alto São Vicente, e nós estamos na igreja, na semana de São Vicente de Paulo, cuja representante do Alto São Vicente aqui é a Janete Aparecida, e estive numa missa com ela, virar e falar assim, eu vou fazer essa planta de graça. Isso é caridade. Caridade é o advogado Marcos Vinícius, que pega todas as causas, não sei se é 10% ou 20%, dá mais 2 minutos para a conclusão, caridade é ele pegar uma causa ou duas, eu não sei como que ele faz essa prática social dele, a minha é assim, às sextas-feiras eu tenho um compromisso social com o povo, que é um atendimento há anos, gratuito, e eu não preciso parar em época eleitoral, que eu não faço ano que vem eu não fico bonzinho, eu continuo sendo o Delano, é ele pegar quantas causas for necessárias, que ele achar justo, mas isso é caridade, é fazer um ponto a mais do que eu faço. Caridade é o Eduardo da Prince Júnior, que é um empresário bem sucedido, ele tirar um tempo dele, como ele já o faz, no tal do Natal Solidário dele, e gastar um tempo, mesmo que você que está em casa ache que ele, ou eu, ou o Marcos Vinícius, ou a Janete, ou o Zé Luiz, na farmácia dele, que pratica caridade todo dia, acha que é eleitoreiro, não importa o seu achismo. Porque a gente esconde dos outros, mas de Deus a gente não esconde. A gente não esconde. E o Evangelho de hoje, que é o que eu tenho tentado fazer todo dia, ele fala isso. O Evangelho de hoje, além de ser dia de São Cosme e Damião, Janete, você sabe disso, dois médicos, São Cosme e Damião, ele fala que hoje o rei Herodes queria, todo mundo falando para ele acha que um monte de gente ressuscitou e ele procurava ver Jesus Cristo em todo mundo, mas ele procurava viver a vida que é dele e não falar uma coisa e praticar outra. Isso é feio para Deus. Então, o mais difícil no mundo é 3 palavras. E aí vai para você, Alcino, presidente dos representantes de laboratório de Divinópolis. Ele entrou na minha sala hoje, colegas, e falou para mim assim, na vida é importante 3 coisas. 3 palavras. Aceitar, suportar e conviver. Aceitar, porque nós não é perfeito. Suportar para evoluir e conviver para viver bem. Boa tarde, até terça.
A presidência agradece a contribuição do honrado vereador, doutor Delano. Dando sequência à ordem dos inscritos, a próxima oradora é a vereadora representante da bancada do Batom, vereadora Janete Aparecida, com a palavra.
Boa tarde a todos, assessores, servidores, imprensa, a todos que nos assistem através da TV Candidez. Senhor presidente, é sempre muito bom poder estar aqui nesta tarde de hoje para a gente poder estar falando, representando o povo de Divinópolis. Arlon, você também é um representante do povo de Divinópolis, sabemos do seu trabalho, do seu empenho em frente ao Conselho, estamos sempre atentos e acompanhando. A gente fica às vezes não muito feliz com algumas falas que são usadas aqui, principalmente quando trata de uma denúncia tão séria, mas eu acredito que será, sim, tomadas devidas providências por essa casa, uma vez que você já colocou aí na mão da Comissão de Participação Popular para que possa ser feita a audiência pública e tomada as devidas considerações dentro da verdade. Eu também fico nem de um lado nem do outro. Aqui eu não sou do Conselho, não sou da Secretaria da Saúde. Eu sou daquilo que for verdade e justiça. E o que estiver prevalecendo dentro dessas duas condições, pode ter certeza que tem todo o meu respeito. Gostaria de estar aí convidando você, que é uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente de Divinópolis, para poder estar conosco no mês que vem, participando da Semana Lixo Zero. Não, Janete, mas é final de outubro, por que você está falando disso hoje? Porque nós estamos aí lançando um concurso de vídeo e é muito importante a sua participação. Esse concurso de vídeo que trata educação mais cidadania. A Ale é presidente lá do Fórum Lixo e Cidadania e sabe do que eu estou falando. Nós teremos então, você que queira participar, até um minuto para falar sobre esse tema tão importante e incentivar educação e cidadania a partir do Lixo Zero. Nas próximas reuniões eu estarei trazendo um link para que você possa fazer sua inscrição e também falando aqui para você alguns exemplos de como pode ser feito esse vídeo. Então eu convido você que está em casa, quem quiser, entra aí na rede social do Fórum Lixo Cidadania, da Semana Lixo Zero, nas nossas redes sociais, lá estará o link para que você possa fazer sua inscrição. É muito importante a sociedade entender que se nós não fizermos alguma coisa imediatamente, se nós não conversarmos, não pensarmos e não repensarmos naquilo que a gente tem feito com o nosso ambiente, na falta de cuidado com o nosso lixo, nós vamos viver no futuro sufocado neles. Não adianta a gente querer conseguir viver em Marte, porque o que nós estamos fazendo é destruindo o nosso país. Então, em primeiro lugar, nós temos que conviver e cuidar da nossa casa, porque milionário pode até ter dinheiro para ir para Marte, mas nós aqui em situação financeira mediana e pobre, esses não vão ter condição de ir para lá, não. Também gostaria de dar os parabéns à Escola São José pelos seus 50 anos aí de trabalho voltado para a educação. Nós não poderíamos aqui deixar de estar salientando. Dizer para vocês, continuando a semana aí da melhor idade, agora está acontecendo na UNA, envelhece, mas não cai essa palestra tão importante, também visita a LTI e convidar para você amanhã, às 14 horas, sem atraso, nós teremos aqui a audiência pública. Como envelhecer com qualidade? Divinópolis está preparada? Então nós teremos uma audiência pública para tratar de um assunto tão importante que é o assunto aí da terceira idade, onde todos nós, se Deus quiser, chegaremos lá. Afinal de contas, ninguém quer morrer novo. Eu quero morrer lá para os meus centenários. E isso, sim, é muita gente. Graças a Deus, a expectativa de vida tem aumentado e nós precisamos realmente da qualidade de vida para que a gente possa envelhecer com qualidade. Então, amanhã, às 14 horas, esperamos todos vocês para finalizarmos, posteriormente, lá na Laurita, o bairro da terceira idade, finalizando a Semana do Idoso. Finalizando a semana, mas não a luta, porque, afinal de contas, o respeito e a empatia pelo idoso tem que ser sempre. Também gostaria de falar para vocês, lembrar vocês, principalmente da região que depende aí da região do São José, da importante inauguração da sede do CRAFO do Oeste, que desenvolve importante trabalho com as famílias mais vulneráveis daquela região. Queria prestar aqui o nosso reconhecimento a toda a excelente equipe de trabalho e deixar registrado que estaremos visitando, fiscalizando e cobrando, sabe o quê? Que termine-se também o CRAS do Jardinópolis. Nós precisamos terminar o CRAS do Jardinópolis para que ele também seja inaugurado. Os dois CRAS sejam mantidos, porque não podemos inaugurar o do São José e fazer como é feito muitas vezes, fechá-lo logo em seguida, que inaugurar o do Jardinópolis. Nós temos demanda para os dois e precisamos manter os dois para que tenhamos aqui os 5 CRAS. Hoje, cada unidade atende no mínimo 5 mil famílias. Gente, nós temos um número de pobres em Divinópolis muito maior do que vocês imaginam. Muito, muito maior do que vocês imaginam. E temos um número de mulheres, idosos, crianças em situações vulneráveis que muitas pessoas não imaginam. Você sabe por quê? Porque o que está longe dos nossos olhos a gente não se preocupa. Nós nos preocupamos e falamos algumas vezes do morador de rua porque ele está aqui nas praças em frente às nossas casas. Mas o menor que está no abrigo eu não estou vendo, então ele não me interessa. A mulher que está apanhando não é na minha porta, então eu desconheço. E o idoso que está sendo negligenciado, abandonado, roubado por seus familiares que usa seu cartão para empréstimo, eu estou vendo, então também não interessa. Amanhã, dia 27, é dia de São Vicente de Paulo, o pai do pobre, o pai do marginalizado, o pai dos abandonados. Então não adianta a gente falar de ajuda ao próximo, de caridade, se nós realmente não tratarmos isso dentro do nosso coração. Então se a gente não tiver empatia pelas nossas mulheres que sofrem violências e são violentadas, pelas nossas crianças que passam fome, não têm material escolar e são abandonadas, se a gente não tiver empatia por nossos idosos, nossos deficientes que não são respeitados, nem mesmo dentro de um transporte coletivo, nós vamos falar de caridade? Seria nulo, seria leviano, seria desonesto em nossa parte. Então, em primeiro lugar, façamos por aquele que está perto de nós. Ninguém é tão pobre que não possa oferecer nada e ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. Porque o pior rico é aquele que é pobre de espírito e o pior pobre é aquele que é soberbo. Então viva São Vicente de Paulo, que a gente possa realmente ter nele um exemplo de caridade e de empatia. Também estamos tendo nesse momento lá no Pitágoras a palestra de dois renomados palestrantes, uma delas a doutora Marina, que vai tratar sobre um assunto extremamente necessário: automutilação e suicídio. Nós estamos batendo na tecla do CAPSI. Precisamos ter atendimento psiquiátrico, psicológico, uma equipe multidisciplinar para atender nossas crianças, nossos adolescentes. São adolescentes se cortando, adolescentes sem atendimento psiquiátrico, adolescentes se matando em nossa cidade e a gente continua sem ter condição de fazer nada. Eu vou continuar falando nisso aqui igual papagaio. Nós estamos, paralelamente às falas feitas aqui, tentando buscar uma forma de estar resolvendo isso. Estaremos nos reunindo com promotor de saúde, promotor da infância e da juventude, pessoas que são ligadas à sociedade civil, secretaria de saúde, para que nessa próxima reunião, dando continuidade à roda de conversa, nós possamos estar resolvendo essa situação de Divinópolis. Nossas crianças que sofrem de problema mental, nossas crianças que estão vivendo esse lapso temporal, que está em sofrimento e chega a se automutilar, nossas crianças e nossos adolescentes não podem ficar descobertos. Podemos e temos obrigação de estar fazendo isso o mais rápido possível. E para terminar minha fala, eu só quero dar continuidade ao que já começou. Nós tivemos ontem na Secretaria de Educação, acompanhada do nosso deputado Cleitinho Azevedo, para poder tratar de algumas questões e passar para a subsecretária que cuida dessa parte de reforma de escola e de necessidade das nossas escolas estaduais, e que deixou bem claro para a gente que em novembro agora já passará quais as escolas que nós vamos conseguir dar continuidade nas quadras que estão paradas, telhados que precisam de reforma. Então em novembro sairá essa lista e nós estaremos informando aqui. E aproveitei para conversar com o Cleitinho sobre uma demanda, sobre um enfrentamento que vai ter que ser feito por todos nós. Eu falei aqui na última terça-feira sobre a questão do fim das eleições para diretores nas escolas municipais. Falei, inclusive, que não é escolha dos prefeitos, que foi uma decisão judicial. O que nós estamos pedindo aqui é que nós não sabemos como isso irá terminar. Estou marcando uma reunião para ir para Brasília para poder propor uma PEC federal para que seja derrubado, direção de escola enquanto cargo comissionado e passe a fazer parte de forma eleitoral, de forma democrática, como vem sendo feito nos últimos tempos, para que continue dando àqueles que trabalham na escola, professores, servidores, pais e alunos, o direito de escolher quem vai administrar melhor a sua escola. Para que não possamos ter prefeitos irresponsáveis que vai usar essas escolas como centrais de cabos eleitorais para vereadores que fazem parte da sua base, para trocar votos e para trocar apoios políticos. Nós sabemos que o prefeito Galileu vai ter o bom senso, porque a secretária Vera Prado é uma secretária de bom senso. Nós não podemos aceitar que seja escolhido os nossos diretores das escolas municipais de Divinópolis de outra forma que não seja democrática.
Nós não vamos aceitar. Não é questão de ser situação ou oposição nessa casa. Divinópolis merece respeito. A democracia tem que prevalecer. Escola não é lugar de fazer palanque eleitoral. Nós temos que ter eleição, sim, para os diretores. Porque depois ele vai nomeá-las de forma que é pedido pela Constituição, comissionada. Mas a escolha tem que ser dos pais dos alunos, dos professores e dos próprios alunos. Não para qualquer outra forma de eleição. Janete Aparecida, a sua vereadora. Muito obrigada.
Agradecemos a contribuição da vereadora. A palavra segue agora com o primeiro secretário, doutor Almeida, diretora, eminente vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentar?
Missão concedida, vereador.
Senhor presidente, só para, aproveitando o gancho da nobre vereadora Janete Aparecida, que sempre preocupada com a educação, nós também somos a favor de que os diretores das escolas sejam através do voto popular, através da equipe que trabalha nas escolas e através dos pais e dos alunos, que sabe quem será a melhor pessoa para administrar as escolas. Também, de antemão, já falar sobre a questão da licitação da obra lá do Jardinópolis, que é um recurso do nosso deputado Domingos Sávio, nós estamos atentos, teve a licitação, está em prazo recursal, só aguardando alguns tempos para ver se não vai ter nenhuma empresa que vai entrar com recurso para que as obras lá do bairro Jardinópolis possam dar andamento. Aproveitando em obras paradas, vamos falar sobre a questão da Amazonas, que teve que fazer uma alteração no projeto. Ontem mesmo estive com o Cláudio, falando sobre a destinação de voltar às obras, fazer o pagamento às empresas da Amazonas e também lá da Rua Orion, no bairro Mangabeira, que foi, teve uma empresa que ganhou a licitação, a obra estava orçada em aproximadamente R$ 200 mil, com a empresa que ganhou a licitação, ela fez parte dos trabalhos e veio, ela abandonou a obra, teve um prazo para a segunda empresa assumir a obra, e o restante da obra ficou em R$ 150 mil. Conversando com alguns moradores da região lá, nós já estamos empenhados em buscar o recurso que falta para o término da obra, que deve ficar em aproximadamente R$ 140 a R$ 150 mil, para terminar a obra lá no bairro Maria Helena. Nós tivemos com o Antônio Carlos, que é um dos representantes lá da região, para dar finalidade a esse projeto. Falar sobre... Quando a Janete fala também sobre o CAPS-I, nós estamos empenhados em tentar voltar o CAPS-AD a funcionar à noite, que precisa, com urgência, desse serviço. Amanhã nós teremos uma reunião juntamente com a diretoria lá do Sersan e também com a engenheira, para tratar sobre a reforma do prédio, que vai ter que fazer algumas alterações, né, lá no prédio, lá, para receber melhor essa população. Juntamente com o Sérgio Debiano, que está com um projeto maravilhoso aí, que precisa do apoio da população, da participação do setor privado, do setor público e também da sociedade civil. Ontem nós tivemos uma reunião juntamente com a Comissão de Saúde, lá no Hospital São José de Deus, para tratar sobre um dos casos, que é a questão da nefrologia. É um setor que teve alguns problemas, inclusive a Vigilância Sanitária andou fazendo algumas visitas. Nós estivemos lá acompanhando também. Eu vou ler uma nota de esclarecimento do Hospital São João de Deus sobre essa questão. Eu e o Josafá estivemos lá presente, levando algumas sugestões para melhorar até a questão do estacionamento lá onde que é a nefrologia, que precisa de melhorar, que tem que sair 3-4 veículos, tem que sair de ré. Nós já estamos agendando para tentar melhorar. Levamos algumas ideias. Levamos o problema, mas também levamos a solução junto. Nota de esclarecimento aos vereadores e presidentes da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Divinópolis. O Complexo de Saúde São João de Deus esclarece esse importante caso e aos novos vereadores que, em visita da Vigilância Sanitária realizada recentemente na unidade da nefrologia, teve por objetivo inspecionar o relatório que já havia sido encaminhado ao hospital sobre o setor. A Vigilância Sanitária Municipal está em vistoria rotineira em todo o hospital já há 2 meses, está fazendo o seu papel de sempre ajudar os estabelecimentos de saúde e aprimorar em seu serviço. São profissionais competentes que entendem da legislação e do processo. Sempre contribuem muito com o Hospital São João. Estamos sempre em parceria. Recentemente, os mesmos órgãos realizou uma vistoria também nas dependências da hemodiálise, do complexo de saúde, e nos, a nosso pedido, pois estão sendo feitas propostas de melhorias para o serviço do próprio complexo e verificou que esse está com todos os processos essenciais em conformidade com a resolução da diretoria colegiada de número 11, que regulamenta o serviço de diálise, porém, o órgão ajudou muito com a sugestão para melhorias propostas e todas foram acatadas e inseridas no projeto de reformas. Essa visita não teve o objetivo de momento algum de fechar ou paralisar o serviço. Dessa forma, todos os procedimentos e sessões de hemodiálise seguem ocorrendo normalmente, sem prejuízo para os nossos pacientes, conforme pode ser comprovado ao longo dessa semana. Como todos sabem, a água é um dos fatores mais sensíveis em seu serviço de nefrologia. A unidade de nefrologia do Complexo de Saúde São João de Deus está dotada dos mais sofisticados recursos para melhorar a qualidade de água com o uso de deionizadores do sistema de filtragem, por osmose reserva ou uso da luz ultravioleta e ozônio. A tubulação usada para conduzir a água tem pelo nosso sistema cumpre integralmente as exigências da portaria RDC 156 do Ministério da Saúde, que regulamenta a atividade. Isso tem sido confirmado pelos exames obrigatórios que têm sido realizados diariamente no setor. Claro que o Complexo de Saúde São José de Deus está sempre querendo melhorar. Nesse sentido, pretende substituir a atual tubulação por outra mais moderna. Neste intuito, já solicitou o orçamento para avaliar essa troca. Esses orçamentos ainda estão sendo concluídos. Os pacientes portadores de insuficiência renal crônica em programa de hemodiálise têm alta taxa de mortalidade, podendo chegar 25 vezes maior que a população normal nessa faixa etária. As maiores causas dos óbitos de doenças cardiovasculares, ou seja, infarto, derrame e infecções, podemos afirmar que o índice de mortalidade no setor de nefrologia do Complexo de Saúde São José de Deus está abaixo da média nacional, inclusive também da média internacional. Todos os óbitos que ocorrem no setor de nefrologia são profundamente debatidos pelos profissionais do setor e sempre que é necessário solicitamos também auxílio de profissionais externos. Portanto, não apenas 4 pacientes, mas todos os pacientes que eventualmente evoluíram por óbito serão intensamente investigados pela Comissão Permanente de Óbitos, que investigará obrigatoriamente todos os óbitos da instituição por se levar qual foi o motivo que provocou tal desfecho. Podemos afirmar como, aliás, pode-se confirmar pela vigilância que não houve identificação nenhuma, fator específico, que possa ser associado com qualquer óbito que tenha ocorrido recentemente no setor. As máquinas de hemodiálise são testadas diariamente antes do início do uso. Caso qualquer um dos vários testes em que seja submetido apresente qualquer inconformidade, essas máquinas são submetidas, então, à sua reserialização e apenas quando todos os testes se mostrarem negativos é que essas máquinas são liberadas para o uso. Portanto, isso faz parte da rotina do setor. Não temos qualquer máquina impedida de atuar. Esclarecemos também que não faz parte do nosso plano, nem houve qualquer recomendação da vigilância sanitária para fazermos um quarto turno, uma vez que não existe qualquer razão para a adoção dessa conduta. É absolutamente desnecessário, portanto, essa informação não tem qualquer procedência. O Complexo de Saúde São João de Deus informa ainda sobre a situação da verba de R$200 mil destinada ao setor de nefrologia no dia 24 de julho deste ano, pelo deputado federal Domingos Sávio. Conforme consulta ao Fundo Nacional de Saúde, na tarde de 17 de setembro de 2019, o valor de R$2.200.000 destinado ao Hospital São João de Deus, no qual está incluso o valor de R$200.000 específico para a unidade de nefrologia, já foi depositado pelo excelentíssimo deputado. Entretanto, o mesmo ainda está em poder do município de Minópolis, aguardando liberação do complexo de saúde. De acordo com o município, em matéria publicada pelo jornal Agora, o valor ainda não havia sido encaminhado ao hospital por faltar as notas fiscais recebidas do valor. Entretanto, a nota foi encaminhada no dia 13 de setembro à diretoria financeira da SEMUSA, conforme consta no anexo 2 desse documento. Não obstante, independente da chegada desse recurso, cumprimento que o nosso objetivo de ofertar atendimento com confiança e conforto a todos os nossos pacientes. O Complexo de Saúde São João de Deus, com recursos próprios, já deu início aos processos de melhorias da unidade de nefrologia. Foram adquiridas 16 novas máquinas de hemodiálise entre junho de 2018 e janeiro de 2019, no valor de R$ 755 mil. Estamos ainda em processo de substituição de todo o mobiliário das salas de hemodiálise. Foram investidos mais de R$ 51 mil reais em compra de 23 poltronas e 50 puffs, anexo 3. 10 poltronas já estão disponíveis para uso no anexo 4 e outros 13 estão previstas para chegarem até 26 de setembro. Houve ainda a aquisição de 9 de novos ares condicionados, que tem previsão de chegada para essa semana, quando então iniciará a instalação dos mesmos. Com a disponibilização do valor em questão de R$ 200 mil, reais, o Complexo de Saúde São João de Deus seguirá também promovendo as melhorias na estrutura física do setor, realizada a manutenção em suas dependências, como recepção, corretor e as salas de hemodiálise, respeitando um fluxo que não venha a comprometer a qualidade do serviço prestado. Dessa forma, reiteramos nosso compromisso em oferecer atendimento de confiança, conforto, comodidade para todos os pacientes em hemodiálise. Segue anexo os comprovantes das autorizações de compra do ar-condicionado, poltronas, puffs, que, como poltronas, disponível no serviço de hemodiálise do Conselho do Hospital São João de Deus. E o print, mais dois minutos, senhor presidente, do Fundo Municipal de Saúde, que comprova o estatuto da verba destinada pelo excelentíssimo senhor deputado Domingos Sado. O próprio presidente do Conselho de Saúde também falou que ontem eles votaram aqui essa verba destinada, que precisa de ter esse trâmite para esse recurso chegar lá. Graças a Deus foi votado, foi aprovado, né, Marlo? Esse recurso será destinado lá. E ontem visita, eu e o nobre vereador Josafá, nós estivemos lá, nós até falamos da questão do estacionamento na área da nefrologia, que precisa de melhorar. Nós já estamos marcando uma reunião para o dia 10 de ano. Se o senhor puder colocar na sua agenda, o senhor também está presente, o senhor que conhece, 10 de outubro, o senhor também é presidente do Conselho de Saúde, está convidado a estar presente às 10 horas. Parabéns, ele vai estar aqui, mas o senhor está representado, nós vamos convidar um assessor seu para estar presente. Nós precisamos de melhorar, até se caso acontecer um incidente, nós temos que trabalhar com a prevenção, melhorar o estacionamento para que possa dar uma qualidade de vida melhor. Sabemos que é um pessoal que sofre muito, o doutor Delano tem conhecimento dessa situação, de quem faz hemodiálise, tem acompanhado, tem ido lá, estive com o presidente da Dotran, ele me mostrou a questão da tubulação, nós conversamos com a Elis Regina, ela está disposta a mexer na tubulação. É isso que eu falo, nós temos que trabalhar em conjunto. Se todos nós sentarmos numa mesa, numa cadeira, em volta de uma mesa, e tentar buscar o bem comum da população, a quem ganha é a população. Discussão não leva a lugar nenhum. O que aconteceu com os diretores de escola foi simplesmente uma denúncia que foi encaminhada e que veio a denúncia do judiciário. Então é hora de sentar, fazer a coisa certa, com responsabilidade, para o bem comum da população. Senhor presidente, é o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
A presidência agradece a contribuição do vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da atual mesa diretora. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Ademir Silva, com a palavra.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial à dona Lourdes Cunha, filha do João Henrique, moradora hoje aqui no centro de Divinópolis, mas era vizinha do meu pai quando eram crianças, lá na Jacinta. É uma comunidadezinha entre o Quilombo e o Córrego Falso. Abraço, dona Lourdes. Deus abençoe a senhora, viu? Depois que eu fiz nessa tribuna aqui a cobrança a respeito do operador de máquinas que estava faltando e o trator estava parado lá na comunidade de Perobas há 40 dias, ontem eu voltei lá na comunidade de Perobas e vi, né? E, graças a Deus, o operador já voltou para o cargo e a retroescavadeira já está em pleno funcionamento, né, atendendo a região lá, atendendo a estrada rural lá que liga Perobas até Djalma Dutra, né, lembrando aí para o Hildo Aguiar e também para as pessoas que compõem lá o agronegócio, né, do Mataburro, que liga o Lopes ao Branquinhos, né, está lá estragando os carros. Eu não sei se você foi lá hoje, mas está passando a hora de arrancar aquele Mataburro de lá. Inclusive, o dono da fazenda lá onde está esse mataburro já cercou toda a estrada e esse mataburro já pode ser retirado sem ser preciso de colocar outro. Então é só retirar e pronto. E pronto. Nós não vamos ter esse problema mais. Então fica aí essa dica. Depois, outro assunto importante para a nossa cidade hoje, senhor presidente, e depois de várias décadas, Divinópolis finalmente terá um representante no governo estadual. Ontem foi nomeado Jaime Martins para a chefia do Escritório das Relações Institucionais do Governo de Minas Gerais em Brasília. Ele será responsável pela articulação política do Estado com a bancada mineira lá no Congresso Nacional. Nós sabemos o tanto que isso é importante para a nossa cidade, o tanto que isso é importante politicamente para a nossa cidade. Já tem várias décadas, eu posso garantir para vocês, conversando com o Roberto Pereira, que já tem uns 30 anos que Divinópolis não tem um representante lá no primeiro escalão do governo do Estado. E hoje nós temos aí o Jaime Martins, que não foi candidato a deputado, e que hoje estava disponível aí e foi reconhecida a sua competência, a sua competência política. É disso que precisamos, de prestígio político, prestígio político. Jaime Martins é um amigo pessoal do Jair Bolsonaro, entrou lá como deputado praticamente junto com o Jair Bolsonaro, conhece ele, E esperamos que ele agilize os recursos que a nossa cidade tanto precisa, tanto aqui no governo do Estado quanto também no governo federal. A gente sabe que, eu deixo aqui também, uma dica para o novo secretário do Estado do governo municipal, governo estadual, o Jair Martins, uma dica. Nós precisamos acabar o nosso hospital público. Nós precisamos acabar com esse hospital que tanto está fazendo falta à nossa comunidade, ao povo de Divinopolitano. Então eu espero aí, com a nomeação de Jaime Martins, que é um super competente deputado, foi super competente deputado, é um homem honrado, um homem que merece o nosso respeito, que ele consiga trazer esses recursos para a gente acabar com o nosso hospital público municipal. Gostaria também de agradecer à prefeitura, na pessoa do prefeito Galileu Teixeira Machado, pelas nomeações que hoje ele fez nos agentes de saúde. Foram 42 nomeações. Nós sabemos que nos ECF, na Estratégia de Saúde da Família, os agentes têm um papel fundamental: visitar as casas dos usuários, agendar consultas, conhecer a população e melhorar o atendimento básico. Saber da necessidade de cada um, levar um médico na casa da pessoa. Então, é muito importante o papel. Então, eu gostaria de agradecer ao seu prefeito, de ter reconhecido a necessidade desse agente de saúde na Estratégia de Saúde da Família, que com certeza vai ajudar sempre ao atendimento básico, evitar que eles vão para a UPA e fazer um inchaço lá da UPA. Gostaria também de aproveitar as nomeações e falar também da necessidade e que ele nomeou hoje um engenheiro agrimensor e também um auxiliar de topografia. Sabemos que na nossa cidade nós só temos um engenheiro agrimensor e assim ele está de férias. Nós sabemos dos grandes projetos que ficam aí parados por falta do engenheiro agrimensor. Agora nós vamos ter dois. Eu acho que ainda é pouco, mas vamos remediando com o que dá. Gostaria também de falar nessa tarde de hoje, senhor presidente, sobre o deputado Fábio Avelar. Foi um candidato que eu ajudei ele na campanha para deputado e que hoje fez uma prestação de contas, inclusive está no nosso jornal agora, de hoje, que destinou no seu primeiro mandato 5 milhões e meio de emendas para Divinópolis, só para Divinópolis, 5 milhões e meio. Então fica aí o meu abraço, o meu reconhecimento por ter ajudado e por ser amigo desse deputado. Inclusive ontem a minha assessora esteve em Belo Horizonte assinando o contrato lá de liberação de 30 mil reais para o Instituto Helena Antipoff. Muito obrigado, seu deputado. E fico aqui também, aproveito também para cobrar do prefeito. Ele furou três poços artesianos aqui na nossa comunidade, na comunidade do Choro, na comunidade do Quilombo e também na comunidade dos Costas. Lá na comunidade do Choro e do Quilombo, os poços já estão furados. Está faltando a prefeitura agora fazer a sua parte, fazer a ligação da água dos poços artesianos, colocando as bombas, a tubulação e levar até a caixa d'água para que o povo possa ser atendido com água de qualidade, com os poços furados aí pelo Fábio Avelar. Fica aí, Fábio, também, que no último mandato, o ano passado, o senhor nos garantiu que ia furar 5, um também na comunidade de Perobas e um na comunidade de Cachoeirinha. Ainda está faltando esses dois. Que o senhor nos ajude aí, ajude todas as comunidades, a gente sabe do compromisso que o senhor tem com Divinópolis. Amanhã, às 2 horas da tarde, eu fico aqui, o pessoal dos idosos, no seu baile que vai ter lá no Laurita, no Salão da Laurita, né? Convidando a todos a participar do baile com os idosos lá. Se Deus quiser, amanhã, a partir das 14h, eu estarei lá para prestigiar o baile com os idosos, na Semana dos Idosos, eu estarei lá, se Deus quiser. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a todos os vereadores.
Agradecemos a contribuição do vereador Ademir Silva, tão sereno, tão rápido, tão célere. Agora a palavra segue com o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero cumprimentar o tribuno, o Arlon Carlos, que veio falar nessa tarde de hoje, falar sobre políticas públicas e saúde. Quero aqui parabenizar o tribuno, uma vez que veio tratar de temas importantíssimos. Veio falar do funcionamento da saúde, veio falar de burocracia, mas é a pessoa também, apesar de não ser médico, mas tem um grande conhecimento do assunto, por trabalhar e atuar todos os dias falando de saúde, principalmente falando de saúde pública. Parabéns por usar do espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje parabenizar, eu já não vejo mais, está na nossa casa, o novo presidente do bairro Porto Velho. Eu quero aqui parabenizar o senhor José Onésio e Elcio do Sistema, que foram eleitos presidente e vice-presidente do bairro Porto Velho. José Onésio, eleito presidente, e Elcio do Sistema, eleito vice-presidente na mesma chapa. Eu quero aqui parabenizar os dois por saber que hora vão enfrentar problemas difíceis, vão enfrentar problemas sérios no bairro, porque o bairro também está carente de melhorias, de algumas infraestruturas, e que nós fizemos um compromisso com o Zé Onésio de estar caminhando junto com ele diante do governo municipal, de levar todas as demandas até o governo municipal para que possamos sanar aquelas que forem de maior necessidade. E quero aqui aconselhar aos moradores do bairro Porto Velho que se unam em torno do presidente José Onésimo e do seu vice, Elcio do Sistema, porque chegaram com vontade de trabalhar e querem fazer a coisa correta. Querem trabalhar e representar bem o povo do bairro Porto Velho. É disso que nós precisamos. Precisamos de pessoas sérias e com vontade de oferecer o seu de melhor para o seu bairro. Então fica aqui meus parabéns mais uma vez. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje abordar assuntos de grande necessidade em nossa cidade. Eu quero mais uma vez abordar sobre as necessidades de infraestrutura urbana em nossa cidade. Sabemos que nós estamos vivendo períodos difíceis e uma boa parte da nossa cidade tem problemas de infraestrutura urbana. Quase todos os bairros da nossa cidade necessitam de uma melhoria de infraestrutura urbana. Eu quero aqui adentrar no assunto e falar um pouquinho do PAC 1, do PAC Saneamento, que é para o uso de infraestrutura urbana de alguns bairros da nossa cidade, dentre eles os bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão. Ainda restam 22 milhões da verba do PAC 1. O que nós precisamos ainda de prestígio político? Nós precisamos ainda do Ministério do Desenvolvimento Regional, mais propriamente do ministro Gustavo Canuto, E dentre os políticos aqui da nossa cidade, da nossa região, o deputado federal Domingos Sávio propôs ser o político para usar do seu prestígio para fazer os 22 milhões de reais chegar até a nossa cidade para que seja investido lá nos bairros citados, Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão. São bairros que têm extrema necessidade de melhorias. Eu quero aqui, daqui a pouquinho, eu vou mostrar umas fotos. O que que é? O que que significa para os moradores? O tempo de seca e o tempo de chuva. Para as pessoas que estão lá nesses bairros, lá nos bairros de ponta. Então, continuando, senhor presidente, nós precisamos de pessoas com prestígio. E vamos aqui, nesse momento, usar do prestígio do deputado federal Domingos Sávio, que propôs ser nosso parceiro. Não foi o deputado que, ora, o vereador Adair Otaviano votou, mas é o representante legítimo da cidade de Divinópolis e de todo o estado de Minas Gerais, diante do governo federal. Eu quero aqui dizer que nós não precisamos de denuncismo. Nós não precisamos de pessoas para fazer denúncia de denuncismo, denúncia infundada. Não precisamos de política com P minúsculo, de política baixa. Nós precisamos de pessoas sérias, de homens sérios, para fazer as coisas acontecerem na nossa cidade. Vereadora Daira Otaviano, depois de 5 mandatos consecutivos, não tem necessidade de sentir recalque. Sou um vencedor. Eu sou autêntico. Falo apenas aquilo que é a realidade da nossa cidade. Eu não preciso de pessoas ficarem cutucando e falando que o vereador Adair Otaviano está sentindo recalque. Vereador vencedor. 5 mandatos consecutivos nessa casa. Quase 20 anos de trabalho prestado para a nossa cidade, sem nenhuma mancha política. Sem nenhuma mancha política, desafiando qualquer aquele que acha que eu estou aqui sentindo recalque. Eu quero ser autêntico. Eu não quero ser aqui um ator. Eu quero ser um político autêntico, com caráter. Com caráter para fazer a coisa funcionar a favor do povo que eu vim representar. Não tem recalque com o vereador Adair Otaviano. Vereador Adair Otaviano é autêntico, fala a verdade, tem caráter. Não preciso de ser ator. Eu não preciso de viver fazendo brincadeiras para os outros. O que eu falo aqui é sério. Todos os dias do meu mandato, que eu estive aqui trabalhando, estive com seriedade. Seriedade. Quase 20 anos nessa casa, sem mancha política. Desafio qualquer um dessa casa e qualquer aquele que achar que é mentira a vasculhar a vida do vereador Adair Otaviano. Eu vim da roça, mas meu pai me ensinou a ter dignidade. E educação, caráter, você não aprende na escola. Você aprende no berço. Sou filho de pais pobres, mas de caráter. Minha família, onde nós nascemos, não tem mancha, não. E aí, nós somos meu pai, minha mãe e mais 5 filhos. E nenhum dos 5 filhos tem mancha. Eu quero aqui, mais uma vez, repetir para o povo dessa cidade. Vim aqui para trabalhar com dignidade e dar o meu melhor. E vou continuar enquanto o povo achar que eu sou digno de estar sentado numa cadeira para representar o povo. Vou ter coragem de falar sim para as coisas que é boa e não para as coisas que é ruim, independente do governo que estiver lá em cima. Hoje sou o governo do meu partido, mas eu posso falar não para ele, dependendo do projeto chegar aqui, porque eu estou aqui comprometido com a verdade. Então, continuando, senhor presidente, vereadora Daira Otaviano nunca esteve nessa casa aqui para sentir recalque de alguém. Engula o recalque quem quiser, mas vereadora Daira Otaviano não. Vereadora Daira Otaviano que veio para pregar a verdade. Não veio para ser ator. Eu vim para ser trabalhador. Diferente de ator, que muitos aparecem nessa casa e querem ser ator. Eu quero ser trabalhador. Eu sou empregado do povo. Enquanto eu receber um tostão do bolso do povo, vou continuar dando o meu melhor. E continuando, senhor presidente, eu quero aqui dizer que denuncismo são 12 anos de atraso nas obras do PAC 1. 12 anos de atraso por denuncismo. Denuncismo. Eu não quero ser um vereador por denuncismo. Eu quero mostrar a realidade da nossa cidade. Quero entrar aqui agora, falar um pouquinho das estradas rurais e de algumas ruas interrompidas na nossa cidade. Vamos ajudarem a levar as minorias até os bairros, até as comunidades rurais. Mais 2 minutos, senhor presidente. Aqui como o bairro Terra Azul, Costa Azul, Grajaú, São Simão, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, São Bento, Santo André, Santo André e outros bairros da nossa cidade que precisa de infraestrutura urbana. Aqui, me mandaram aqui um vídeo, a senhora Solange, lá do bairro Terra Azul, e o Divino, Divino do Zeca, lá da comunidade 49, onde não tem um ônibus escolar rodando na linha, por causa do barro, o excesso do barro. Comunidade Cobre do Paiol, comunidade Cobre do Paiol, a Cleusa, Cleusa Luzia Pires, também me mandou uma foto do ônibus garrado lá na linha do Cobre do Paiol, comunidade onde eu nasci. Então vamos trabalhar para as melhorias chegar. Eu quero que mostre aqui para mim, Arthur, nesse resto de tempo que ainda me resta, 2 fotos. Uma do bairro Terra Azul, carro garrado na poeira. E hoje também não tem ônibus rodando na linha do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha. Isso aqui, gente, é um carro garrado na poeira. Excesso de poeira. Agora é excesso de barro. E essa outra foto aqui, rapidinho, é lá na comunidade Corpo Paiol. Excesso de poeira, agora é excesso de barro. Os ônibus garrados lá na linha de ônibus da comunidade Corpo Paiol, na linha de ônibus do bairro Serra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha e outros locais. Pedi aqui que o secretário de agronegócio está na zona rural e a secretária Cláudia dentro da cidade, que façam com que essas linhas de ônibus melhorem, colocando cascalho, escolha nas estradas e nas ruas que os ônibus não estão rodando. E fazer que os 40 milhões cheguem a todos esses bairros, que foi para isso que nós aprovamos esse projeto aqui nessa casa. Muito obrigado, professora, a palavra nessa tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Adair Otaviano. Ouviremos agora o combativo vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, todos que nos assistem em casa, aqui presentes. Vou dar um abraço aí para todos que estão aqui, as lideranças comunitárias, o Alo que usou aqui a palavra como presidente do Conselho de Saúde. As denúncias que trouxeram aqui foram graves e temos que apurá-las. E de antemão já adianto para você que na Comissão de Participação Popular nós vamos fazer aí o requerimento da audiência para que seja debatido e discutido aí e posteriormente os devidos encaminhamentos aos órgãos que julgarem necessários. Então conte aí com o apoio da Comissão de Participação Popular, presidida pelo vereador Edson. Senhoras e senhores, eu gostaria na tarde de hoje de parabenizar, né, uma operação da Polícia Militar em Salinas, onde vários fuzis, munições, explosivos foram apreendidos. E 6 bandidos foram mandados para o lugar que lhes é devido, que é o Quinto do Inferno. Que é vagabundo, que vai invadir cidades no intuito de dispararem fuzis a erro. Já vitimaram aqui em São Sebastião do Oeste, muito próximo de nós, pessoas inocentes. Inocentes, morrendo por causa desses marginais que insistem em permanecerem no mundo sombrio do crime. Então a Polícia Militar, com seu órgão competente, sua tropa especializada, e não tem que levar fuzil mesmo não, tá com fuzil, vai receber atiro, vai tomar. E a polícia é muito bem treinada. Tem um grupo tático da Polícia Civil, um grupo tático da Polícia Militar, da Polícia Federal, que é especialista em agir esse tipo de crimes. essas quadrilhas covardes que aterrorizam várias cidades. Então, parabéns mais uma vez para a gloriosa Polícia Militar, e que demorou aí, demorou embora esses vagabundos aí. Senhor presidente, gostaria de falar que ontem nós estivemos com um deputado estadual em Belo Horizonte, Coronel Sandro. Voltando aí das explosões, que eu esqueci um detalhe. Vou voltar aqui, senhor presidente, me permita. A lei 8365, obrigado, vereador Roger, foi aprovado nesta casa para evitar explosões de caixa eletrônica. Projeto que é de minha autoria, eu era especialista no combate a esses criminosos. Eu sei que para explodir um caixa eletrônico demora 2 minutos e meio. Se você colocar grades nos bancos de 22 às 6 da manhã, eles vão demorar 5 minutos. Até aí já chegou a tropa e já fez o serviço. Então eles não mais explodiram caixas eletrônicas em Divinópolis, graças à aprovação dessa lei em Divinópolis. Há que se falar. Por unanimidade, todos os vereadores aprovaram essa lei, e depois de então, os marginais pensam duas vezes antes de entrar na cidade de Divinópolis. E esse projeto, vereador Delano, foi copiado até na Bahia e em várias cidades do interior de Minas. É isso aí. Vamos continuar a nossa luta. Mas voltando ao assunto, estive ontem com o Coronel Santos, deputado estadual, na Assembleia, onde fui conversar com ele a respeito de escola cívico-militar. O governo federal já está com um programa para instalar 216 escolas cívicos militares no Brasil inteiro, e como vai demorar um certo tempo para chegar e atender a maioria aqui em Minas, o deputado Coronel Santos está com um projeto maravilhoso para o estado de Minas Gerais, e nós fomos lá pleitear a nossa cota em Divinópolis. E ele me demonstrou todo o projeto, fiquei muito satisfeito. Nós vamos fazer um convênio com a escola municipal ou estadual em Divinópolis. Vamos recontratar os militares que estão como veteranos para que tome parte da disciplina na escola em Divinópolis, e a parte pedagógica continua com a Secretaria Municipal e Estadual. Ou seja, vai ser os mesmos moldes do Colégio Tiradentes, hoje presente na Polícia Militar. Então, já fizemos uma pesquisa, mais de 80% da população de Divinopolitana gostaria que seus filhos tivessem matriculados na escola Tiradentes. Então, se Deus quiser, com a aprovação do projeto do Coronel Sandro, deputado estadual, que está aqui, estarei com o Arthur Filmato, eu já conversei com ele virá pessoalmente de Divinópolis para dar andamento a esse projeto maravilhoso para a nossa cidade e instalar em Divinópolis um colégio cívico-militar. Aí sim, para o público, para a população de Divinópolis. De Divinópolis. É um ganho muito bom, muito interessante para todos os divinopolitanos. E se der certo, se as pessoas gostarem, nós vamos expandir, com a graça de Deus, né? Vamos expandir para outras escolas, para que seja implantado então na nossa cidade. Então fica aí essa boa notícia. Nós temos que correr atrás aí para que Divinópolis não fique mais à mercê, né, de um elefante amarrado a um pé de alface. Nós temos que ter representatividade. É igual o caso aí do efetivo dos delegados, né? Nós aí estamos com o devido respeito que a cidade de Formiga tem. Lá em Formiga tem o dobro de delegados que Divinópolis, que é 3 vezes maior. É um assinte à nossa dignidade divinopolitana. Então nós não podemos aceitar mais esse tipo de situação. Nós temos que ter mais representatividade, nós temos que lutar mais por nós. Por nós, nossa cidade de Divinópolis. E graças a Deus, né, o chefe da Polícia Civil se comprometeu, formando os delegados agora em outubro, e lá irá aumentar o efetivo para a nossa cidade. Que inclusive até o delegado regional está aí tirando plantões, em Divinópolis. Senhor presidente, a última reunião, né, foi falada aqui, muitos falaram aí do empréstimo de 40 milhões, né, que eu discordo em algumas partes, porque temos aí atropelado aí as audiências públicas que foi aprovada nesta casa antes do projeto entrar em votação, e também algumas coisas meio que deveriam ser de melhor debatida nessa casa. A questão da iluminação pública, que está lá no empréstimo, não dá para entender. Essa taxa de contribuição que nós pagamos aí todo mês é para isso, extensão da rede elétrica. O por que que está inserida lá nos 40 milhões. Isso me deixa apreensivo e realmente fico chateado por não ter debatido essa questão aqui e ter passado nessas situações. Mas, já que foi aprovado, nós iremos fiscalizar todo o empenho, todas as obras, tintim por tintim. Podem ter certeza os divinopolitanos. E mais uma vez eu concito, por que que o senhor prefeito até hoje não fez uma extensão de um poste sequer para a cidade de Divinópolis? Quem que paga o pato é a população que fica vulnerável à segurança pública noturna. Principalmente as mulheres, que ficam à mercê desses vagabundos aí que querem assaltar, machucar, estuprar. Então tudo é uma mola precursora à segurança pública. A iluminação pública é primordial. Se nós pagamos para fazer isso, não é de graça, deveria ter sido feito. Nós já estamos indo para o quarto ano praticamente de governo. E é uma vergonha para nós. Um bom despacho está lá, ó, com a iluminação pública toda de LED trocada, por causa dessa verba de iluminação pública. O prefeito Calil em Belo Horizonte trocou todas as lâmpadas lá com esse dinheiro que é pago pelo povo. Então, tem algo estranho no reino. Atrás desse angu tem caroço. Nós temos que esmiuçar, como dizem os mais antigos, né? Agora, o que eu estou mais preocupado também, senhor presidente, é que nós conseguimos aí um recurso com os dois deputados do partido do qual eu pertenço, o Partido Patriota, que é 250 mil para a saúde, que já foi depositado. Graças a Deus serão empregados aí nos PSE, atendimento à população. Mas também temos aí 250 mil reais de pavimentação, que devido ao ProTransporte, ao PAC na região aí da cidade inteira que foi atendida, a parte de baixo do Jardim Oliveira Candelária, da rua Mar e Terra, ficou sem ser contemplado. Então nós conseguimos essa emenda parlamentar, que não é empréstimo, não é empréstimo, é uma emenda parlamentar gratuito, que Divinópolis tem que pagar um centavo, mas que nós estamos preocupados que até dezembro não tiver reativado o projeto e tudo, vai perder, e quem vai ficar, mais uma vez, com o ônus de tudo, é aquele morador que está lá no Jardim Oliveira, no Candelária, sofrendo há anos com a falta de estrutura e pavimentação. Então nós não podemos aceitar ingestão pública, falta de competência no trato com dinheiro público, que é gratuito, é de emenda parlamentar que o próprio povo paga. Então, mais uma vez, eu concito a administração municipal e peço até auxílio aos vereadores para que cobrem que esse projeto fique pronto, para que seja realmente, na prática, dado dignidade para a população de Divinópolis. Mais dois minutos, presidente. Senhor presidente, para encerrar, gostaria de falar que estive juntamente com o deputado Cleitinho na cidade administrativa, aproveitando o mesmo gancho lá com o coronel Sandro, mais precisamente na CETOP. O vereador Josafá sabe, conhece muito bem, o Felipe Melo, conversando sobre as obras da MG-050, Josafá. Já aproveitei o gancho, já vi lá como é que está a situação de Divinópolis e também sobre a rua Maria Pinto da Silva. O senhor bem sabe que fica ali atrás do Poço Coelho, próximo ao trevo da JK. Neste caso, sei que o vereador Josafá é um guerreiro nessa área, está lutando há muito tempo por isso, é bastante atuante, e precisamos, Josafá, que o prefeito assine a permuta no terreno para que essa rua seja asfaltada, onde irá desafogar bastante o trânsito do trevo da JK. Até hoje, o prefeito não assinou a permuta. E isso vai parar as obras. Felipe, da CETOP, que nos confidenciou isso. Segundo o Felipe, a CETOP há mais de 2 meses está esperando. Veja bem, população de Divinopolitano. O Felipe da CETOP está há mais de 2 meses esperando uma resposta do prefeito para que a rua Maria Pinto da Silva seja asfaltada também. Quer dizer, não pode, gente. Uma coisa tão simples, parar uma obra, deixar de asfaltar, de atender a população, isso é covardia. Covardia. Pelo menos dá um retorno para o Felipe lá, para que ele tome outras providências, Josafá. Até peço seu auxílio, que sempre é luta nessa área aí, que cobra o prefeito também. Ó, uma assinatura simples. Demora nem meio segundo. Rapidinho. Obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Sargento Elton, pelo seu pronunciamento, a contribuição na reunião ordinária dessa tarde. Ouviremos agora o próximo orador, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, Marcos Vinícius do PROS, muito obrigado aqui sempre pela aquiescência aqui da fala. Quero cumprimentar demais colegas vereadores, vereador Matheus Costa, sargento Elton, Tigrão, todos aqui que estão nesse plenário, Josafar também, que ainda deve falar nessa tarde de hoje, enfim, pessoas de casa aqui no plenário, funcionários da casa, nas pessoas aí dos nossos nobres câmeras, também aproveitar que eu estou cumprimentando o mundo, o Carlos, e também o Arthur, sempre com muito carinho aqui conosco no plenário, o Douglas, Chororó, aí o pessoal, todos os funcionários. Senhor presidente, vamos trazer aqui no rastro da fala do vereador sargento Elton, a lei dele, aprovada aqui nessa casa, que determina a instalação de portas ou grades de aço em agências bancárias, que eu bem trouxe aqui, inclusive lembrei dessa lei, e lembrar também que os primeiros confrontos entre a PM e as quadrilhas especializadas em explosões de caixa eletrônico foram comandadas por ele, bravamente aqui, sargento Elton, que muitas vezes se confrontou aqui com bandidos. Sargento está vivo aqui, todo mundo sabe, testemunhal, vem, deu ruim para os bandidos. Assim como deu ruim hoje lá em Salinas, no norte de Minas, que essa lei aprovada aqui faz toda a diferença. Por que que eu quero chegar aqui e falar no rastro da fala do sargento? Inclusive eu orientei aqui o sargento, obrigado pela moral de sempre, sargento, falar aqui desse assunto, porque muitas vezes falam que mesmo com todo esse poder limitado que nós parlamentares temos, ainda a gente consegue fazer a diferença numa realidade da cidade do tamanho de Divinópolis. Por quê? Desde que essas grades começaram a ser instaladas nas agências bancárias, acabou, nem que reduziu não, acabou, não se fala mais em Divinópolis, em explosões de caixas eletrônicos. Triste realidade em cidades vizinhas, como tivemos recentemente em Itaúna, tivemos em Santo Antônio do Monte, São Sebastião do Oeste foi a última, nessa agência. Então, faz sim toda a diferença. Foi aprovada aqui, votada com unanimidade por todos os parlamentares desta casa. No início, algumas agências quiseram até ser resistentes e boicotar a lei, mas estavam boicotando era a segurança das pessoas, principalmente dos vizinhos e dos próprios usuários das agências bancárias. Então, de 10 da noite até as 6 da manhã, de 22 às 6, nesse período, as agências são obrigadas, graças à lei dele, do especialista em segurança aqui nessa casa, sargento Elton, como fica aqui meu cumprimento, sargento, meu muito obrigado, viu? Te agradeço, não como vereador, não como amigo, mas como divinopolitano, prezando pela segurança e por todos os vereadores, nós que votamos favoráveis à sua lei. Bom, senhor presidente, aqui também gostaria de deixar a minha indignação, porque ontem tivemos aqui na casa, audiência pública da LOA, a Lei Orçamentária Anual, onde foi apresentada a previsão de gastos para o ano de 2020. O valor estimulado é de pouco mais de 775 milhões de reais. O que mais me chamou a atenção nessa apresentação com relação à LOA foi da Secretaria de Esportes e Secretaria de Cultura. Duas bandeiras aqui na casa, aí sim eu quero falar com toda a modéstia que sou entendedor desses dois assuntos. Venho do rádio, venho do entretenimento, da cultura, do meio musical da nossa cidade. Para quem não sabe, também já tive banda e sei bem as necessidades dos artistas locais da nossa cidade, todos, enfim, que são ligados à cultura. Principais bandeiras aqui que defendo. Só para se ter ideia, a Secretaria de Esportes tem um valor previsto de 2 milhões e 400 mil. Aí quem está em casa, pega, vê, o cidadão divinopolitano, nossa, tem dinheiro pra caramba. Vereador Delano, defensor da cultura, do reinado, dá pra fazer reinado demais, no 2 milhões e 400 mil. Aí você vai ver, Delano, o gasto disso, vou te falar agora, sendo desse montante, cerca de 66% só para pagar o pessoal. É segredo aqui para os vereadores? Não, mas para a população às vezes não acha que está com muito dinheiro, restando apenas 33%. Aí a situação que nos deixa mais preocupados, pois o quê? Dessas atividades da Secretaria que se diz respeito ao incentivo, ao apoio às atividades esportivas e educacionais, a Secretaria de Esporte, ou seja, sabe o que sobra para ser investido em eventos esportivos, tudo, individual, do ano inteiro, que pega? Inclusive Eduardo Print Júnior, que já foi secretário de esporte, eu acho que foi mágico, na época, que conseguiu trabalhar à frente da pasta com dinheiro.
fazia parceria. Tem que ter. Foi a primeira coisa que eu falei. 25 mil reais. O que, que faz, gente, com 25 mil reais? O que, que você fez, Eduardo Prigione, quando você foi secretário de esposa? O pouco que conseguiu fazer parceria. Inclusive, eu falei com o Leonardo Franqueira, que é o novo secretário, exatamente isso que você está me falando aqui, Delano. Parceria, foi isso. Não tem outro caminho, tem que bater na porta do empresariado. Mas aí onde eu quero chegar? Vou só falar aqui os dados rapidamente da Secretaria de Cultura, que é pior ainda, investimento de 6 milhões 65 mil. 600 milhões 665 mil. Quase 700 mil, quase 7 milhões e 700 mil. Sabe o quê? Só para pagar salário. Quase 7 milhões. Porque 86% desse valor da Secretaria de Cultura, que parece um mundo velho de dinheiro, quando o cidadão vai lá e vê, nossa, tem 6 milhões para cultura, o que, que tem de cultura em Divinópolis? Não sobra nada, não sobra nada. Restando pouco mais de 900 mil reais para passar a trabalhar o ano inteiro e não consegue fazer nada. E ainda, pasmem, eu quero até chamar a atenção aqui do secretário de Cultura, muito técnico, muito bom, o Gustavo Mendes, que é um funcionário concursado que foi puxado, né, para chefiar essa pasta, para ser secretário, que tem uma emenda do deputado Domingos Sávio esperando por nós, né, Renato Ferreira, de 200 mil. Renato Ferreira é prova disso. 200 mil, articulamos essa emenda com o deputado Domingos Sávio, o Domingos Sávio está lá esperando o projeto até hoje. A secretaria está se dando ao luxo de não receber 200 mil de emenda. Está com muito dinheiro. Está com muito dinheiro. E onde eu quero chegar aí no fringir dos ovos? Dentro daquilo que a gente bate aqui tanto na questão de cargos e de reforma administrativa, é a fusão de secretarias. Gente, pega esse valor aqui que eu falei agora, 6 milhões, quase 7 milhões da Secretaria de Cultura e mais 2 milhões e 400 mil da Secretaria de Esportes. Nós vamos chegar a um montante aqui de mais de 9 milhões de reais. Mais de 9 milhões de reais está sendo gasto em quê? Com folha salarial de funcionários. Pega, faz a fusão dessas duas secretarias, vamos deixar um pouquinho de lado os compromissos eleitorais, só que já que o pessoal não está rendendo. Por exemplo, se estava nomeado lá o Everton, não deu certo. Chamou o Leonardo Franqueira, ótimo, bacana, não está errado um, não está certo o outro, né, que a gente não entra nesse mérito. Por que então lá atrás, se o governo tivesse pensado nisso, feita a fusão, estava hoje com cultura pelo menos andando, engatinhando na cidade, com muito mais eventos no ano pré-eleitoral, é ótimo para o prefeito, é muito melhor do que compromisso eleitoreiro, e a Secretaria de Esportes, digo mesmo, pelo menos aí, ó, a exemplo de luz, luz, ó luz, o que é a cidade de luz comparada a Divinópolis. Pega no Facebook aí, Matheus Costa, gente aí, ó, todo mundo tem Facebook, entra aí, lá no Facebook da Cidade de Luz, Prefeitura de Luz, vê o campeonato que estão fazendo lá, que vergonha que eu tenho de Divinópolis, o campeonato amador de luz, é semiprofissional, estou chamando lá de terceira divisão do Campeonato Mineiro de Futebol, melhor do que qualquer campeonato do interior desse estado. Vai ver a verba da pasta de esportes lá da Secretaria de lá da Prefeitura de Luz. Não chega a 10% da verba daqui de Divinópolis. Eles estão dando um show na gente. Por quê? Lá não tem tanto funcionário, lá não tem tanta fone. É diretor, é coordenador, é compromisso, é secretário, vai com um monte de coisa. E vai virando aquela sanfona velha onde a gente não chega em números, a gente não fecha a conta. É essa a minha revolta, é de tentar fazer pelo esporte. Acabou de sair aqui o Vinícius, aqui do meu gabinete, que está fazendo um baita evento lá no poliesportivo. A gente ajuda, eu não nego, ajuda, ajudo mesmo. Vamos processar, pode falar de vereador que está fazendo isso aqui. É meu dever, eu entrei aqui na casa para ajudar. Meu compromisso, sim, uma das minhas principais bandeiras, eu prometi na campanha, eu vou ajudar o esporte. Mas eu queria tanto ser parceiro junto com a prefeitura e ver a prefeitura ajudando. Não vê tanto funcionário, não adianta. O que, que adianta? Igual nós tivemos lá o GED há duas semanas atrás, a final do GED, lá no poliesportivo. Inclusive ficaram um pé da vida de eu ter ido lá, porque eu não posso, porque eu sou vereador da oposição, não posso aparecer em evento da prefeitura, que eu vou lá para incentivar o esporte. Não vou, eu vou assim mesmo, faço raiva neles, ainda dou risada para todo mundo lá. Ó, cumprimento, tô nem aí, faço a minha parte. Sabe o que aconteceu? A primeira dama mandou me tirar, beleza, eu fui, peguei, saí de fininho da quadra. E assim, vereador, eu não quis brigar não, sabe? Beleza, mas deixa pra lá essa parte aí. Nós fomos lá, aí o que, que aconteceu? Aquele monte de gente, coordenadora de eventos da prefeitura, coordenadora de eventos da pasta de esporte. Umas mulheres até bonitinhas, com lencinha amarradinha assim, bacaninha e tal. Faz nada, não sabe, nunca vi ela beirando um jogo de paro ímpar. Coordenadora de esporte, gente. Aí fala com o vereador da Chilique aqui na tribuna. Eu dou Chilique, eu trago dados,
mostre a comparação e traga a solução. Próximo prefeito de Divinópolis, firma aqui o compromisso. Só vou apoiar, pode ser sargento, pode ser Jaime Martins, pode ser o Cleitinho, pode ser quem, qualquer um aqui dos vereadores, quem for. Só apoio se propor a fusão. Então, fora isso, estou solteiro de partido para apoiar prefeito. Sou candidato de novo a vereador e não apoio prefeito que não propuser uma reforma administrativa, mas em cartório, que em programa eleitoral também não acredito, não. Também não. Quem for pré-candidato, os pré-candidatos a prefeito ou eu, pré-candidato a vereador, eu só apoio quem propor aqui essa fusão. Fora isso, a gente só vai ficar lá mantendo cabide, os outros falando mal da gente na rua, e não poder fazer nada pelo povo dessa cidade, principalmente pelos esportistas, pelos artistas, por todo mundo que apoia na cultura, senhor presidente. É isso que eu tinha na tarde de hoje, meu. Muito obrigado. Viva o esporte!
Agradeço a colaboração do vereador Roger Viegas. A palavra segue agora com o vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde a todos. Pretendo ser breve na minha fala. Cumprimento aqui a todos da TV Câmara, TV Net, que nos acompanha nesse momento através das redes sociais. Com muita honra, vou participar no próximo sábado, em Belo Horizonte, do primeiro congresso do Movimento Brasil Livre, onde vou dividir um painel com muita satisfação e, na verdade, aprender muito nesse congresso com Kim Kataguiri, uma liderança nacional do Movimento Brasil Livre, deputado federal por São Paulo, Arthur, deputado estadual por São Paulo também, do canal Mamãe Falei, Fernando Holliday, vereador de São Paulo, Renan Santos, presidente do MBL Nacional, Matheus Simões, vereador por Belo Horizonte, do Partido Novo, uma pessoa que já tive várias oportunidades de encontrar e aprender com ele, também a deputada federal Grace Elias, de Minas Gerais. Então, vai ser um dia inteiro de muito aprendizado, de várias opiniões, tratando de assuntos, né, como licenciamento ambiental, novos rumos das lideranças nacionais, liberalismo econômico, a nova era da política, novos horizontes para Minas Gerais. Então, convido você, no próximo sábado, em Belo Horizonte, vai acontecer o primeiro congresso do MBL Minas Gerais, no hotel The One Business Center. The One Business Center em Belo Horizonte. Se você quiser participar, pode entrar em contato conosco no nosso gabinete, através das nossas redes sociais, ou pelo mbl.org.br/congresso-mg. Muito honrado em participar e também ser um dos palestrantes do primeiro congresso do Movimento Brasil Livre em Minas Gerais, com essas feras que eu citei aqui e vários outros. Vai ter até presença de ministros, um ministro do governo Bolsonaro. E agora, eu convido a uma reflexão aqui com os vereadores, a você de casa, ao público que frequenta a Câmara Municipal. Estão fazendo um abaixo-assinado aí contra a nomeação do deputado federal Jaime Martins para ser um articulador do Estado de Minas em Brasília. Eu quero convidar vocês aqui para uma reflexão de tamanha bobagem desse abaixo-assinado. De tamanha bobagem, de criancice. De uma maneira tão estúpida, eles estão tentando levar essa abaixo-assinado à frente. Tinha um meia dúzia de gato pingado lá. Mas, gente, pelo amor de Deus, indiferente, vereador Edson, se é o ex-deputado Jaime Martins, qualquer pessoa de Divinópolis, dentro do governo do Estado, vai procurar atender e dá uma preferência para a sua cidade. Então, de uma infantilidade grande, esse abaixo-assinado de querer manchar a história límpida do deputado Jaime Martins e achar que, se deixar essa vaga livre, que é um cargo de suma importância no primeiro escalão do Estado, se outra pessoa de outra região for colocado lá, quem vai ser beneficiado? Nós precisamos torcer para o deputado Jair Martins mais um nome no governo novo para trazer recursos e dar prosseguimento dos trabalhos que ele sempre desenvolveu em nossa cidade. Então eu achei de uma maturidade muito grande. Nós precisamos torcer para um bom trabalho do deputado, que já contribuiu muito com Divinópolis, com o Estado, e eu acredito, por ser de Divinópolis, vai contribuir ainda muito mais. Então, está aqui a minha torcida ao deputado Jair Martins, né? Também iremos fazer as nossas cobranças em qualquer oportunidade próxima, para que ele faça e desenvolva um trabalho espetacular junto da articulação do governo do Estado de Minas com Brasília. Nós precisamos de mais pessoas no primeiro escalão, para destinar verbas e tirar do papel alguns projetos que nós temos para a cidade. Mudando de assunto para encerrar, como eu prometi que seria breve, 775 milhões é a previsão do orçamento para o ano de 2020. Até o vereador Roger fez uma explicação aqui detalhada sobre esse valor, e eu quero ser mais, falar no geral, 775 milhões de reais em um mandato dá mais de 3 bilhões de reais. E eles falam que na política não tem dinheiro. Não dá para entrar na minha cabeça, fala que na política não tem dinheiro. Tem dinheiro. 3 bilhões de reais vão passar na mão do Galileu, do prefeito atual. 3 bilhões de reais. O orçamento para 2020 é 775 milhões de reais. Lógico que grande parte desse orçamento já são verbas carimbadas para pagamento de funcionário, para custear a máquina pública. Mas falar que a política não tem dinheiro, isso entra na minha cabeça. Precisamos melhorar a aplicação do dinheiro, o desperdício do dinheiro público. Mas falar que político não tem dinheiro, isso a população não engole. A população que paga uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Não vão me convencer que com um orçamento desse, eu quero ver qual que vai ser a desculpa do ano que vem. Quero ver qual que vai ser a desculpa para deixar a cidade devastada do jeito que está. E parece que eu moro em outra cidade. Porque na cidade que eu estou residindo, estou residindo, está tudo fora dos conformes. Nossa infraestrutura está péssima, saneamento básico está péssimo, e com orçamento de 775 milhões para 2020. Agradando ou não, irei continuar fazendo a minha fiscalização, as minhas cobranças. Porque a periferia, os bairros mais afastados estão sofrendo muito em tempo de sol e em tempo de chuva. Porque quando tem sol, é poeira. E quando tem chuva, é muito barro. E eu não sei como tem gente em condições de montar uma tropa de choque aqui para não deixar a gente colocar o dedo da ferida e criticar esse prefeito. Eu agradeço a todos. Boa tarde.
Muito obrigado, vereador Matheus Costa, pela contribuição. A palavra segue agora com o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, na última reunião, eu até pedi licença para poder
a encontro da comunidade, os moradores lá do bairro Maria Helena e Mangabeiras, né, me convidaram para participar de uma reunião e preocupados, né, com a obra lá da rua Orion. Então fico feliz e quero falar um pouco, né, dessa ida minha lá, nessa reunião que nós fizemos com os moradores do bairro Maria Helena e bairro Mangabeiras. Uma reunião com aproximadamente umas 40 pessoas e a preocupação deles que uma placa que no passado com valor de 250 mil reais seria a obra, em torno de 207 mil reais, me desculpe, 207 mil reais seria a obra, e agora uma placa com 154 mil reais, trocaram a placa, né? E a rua Orion acabou que ela, com essa verba, não chegou, né, até a Baio Sul, que era a vontade dos moradores do bairro Maria Helena e bairro Mangabeiras. E a rua Iraci do Amaral também não foi contemplada, e os moradores ficam naquela angústia querendo a pavimentação nessas ruas. Então, senhor presidente, ontem convidei o prefeito, nós tivemos um dia muito produtivo, eu, o prefeito, o secretário de esporte participou de algumas idas nos bairros com a gente, onde nós visitamos 16 bairros na cidade só ontem. Né, o prefeito se dispôs, né, eu quis levar ele, né, para poder ver a realidade, né, porque a gente leva através de ofício, através de pedidos, mas agradeço o prefeito por ter me acompanhado e visto de perto a realidade de alguns bairros da nossa cidade. E um desses bairros foi o bairro Mangabeiras e Maria Helena. E aqui também, senhor presidente, eu quero registrar o carinho das pessoas com o prefeito Galileu. O carinho, as lembranças, né, os moradores do bairro Maria Helena, lembrando da rua Santa Helena, onde foi assaltada pelo prefeito, a escola do bairro Maria Helena, construída pelo prefeito, várias melhorias ali construídas pelo prefeito Galileu. E ali ele anotou todas as questões da rua Iraciadão e também da rua Orion para tentar, né, fazer essa obra e resolver o problema aí da população. Então, o meu carinho especial aí para os moradores, a Rosa, o Mancha, o Brother, né, o Gilmar, todos os moradores ali que estavam presentes nessa reunião e contando com esse vereador para poder solucionar esses problemas. E aí, senhor presidente, nós visitamos também o posto de saúde Sagrada Família, né, o APS 3, nós vamos inaugurar ela sexta-feira, com a graça divina de Deus, um sonho antigo da comunidade. Eu que desde o início do meu mandato encaminhei 169 mil reais da minha emenda impositiva, solicitando, né, vendo a necessidade que aquela obra, que essa unidade vai ter ali para a região sudeste. E amanhã nós vamos ter esse sonho sendo realizado. Né? E o posto de saúde do bairro Padre Eustáquio vai ser lá no bairro Sagrada Família, vai ir para esse UAP 3. E eu e o prefeito estivemos lá no bairro Padre Eustáquio, né, falei para ele da distância que vai ser dos moradores do Vila da Roseira, que são atendidos atualmente no bairro Nações, né, que vai continuar por enquanto. E agora os moradores do Padre Eustáquio tendo que ir lá para o Sagrada Família para ser atendido. E o prefeito já me sinalizou que já está com um projeto encaminhado para poder fazer o posto de saúde lá no alto do Santa Lúcia para atender os moradores lá. Então eu fico muito feliz com o prefeito pela disposição de trabalho, né, de ver essa realidade. Tinha o boato também que o posto de saúde do Santa Rosa iria para o Sagrada Família. O prefeito bateu o pé, disse que era para ficar no Santa Rosa. Os moradores lá são muito felizes. Nós inauguramos o posto de saúde do Santa Rosa em 2017, um posto de saúde que está dando muito certo. O médico Dr. Rodolfo tem um carinho ali daquela comunidade. Então o bairro Santa Rosa ainda continua, né, com o PSF ali na rua Bolívia, vai ser atendido ali. E nessa conjuntura da saúde, igual eu informei, que semana que vem vai ter um médico essa semana, né? Já vai ter um médico no posto de saúde do CSU, do bairro Interlagos, para poder atender os 14.600 usuários que ali tem. E nós continuamos na luta para levar um médico lá para o posto de saúde Jusa Paraíso, que é muito importante, senhor presidente, porque o Jusa Paraíso, eu sempre trago essa demanda aqui, os moradores do bairro Paraíso não têm transporte para ir no Jusa Fonseca. E tem há quase um ano, lá está sem médico, então vou cobrar mais uma vez do secretário de saúde para poder encaminhar um médico lá e atender aquela comunidade. E, senhor presidente, todas essas visitas que eu fiz com o prefeito ontem, com o secretário de esporte, nós tivemos na Praça dos Coqueiros, ali na Ayrton Senna, no bairro Santa Rosa, onde a usina de projeto já vai encaminhar um projeto, fazer um projeto, para poder receber, né, possivelmente, uma academia ao ar livre, tendo em vista que a Ayrton Senna é uma pista onde pessoas fazem caminhada, Cooper ali. Né, estivemos também na Praça dos Pés de Mangas, no bairro Nossa Senhora das Graças, onde a comunidade adotou a praça, né, e reivindicam também uma academia ao ar livre. Então nós já estamos encaminhando o projeto para o novo secretário de esportes. Estivemos também lá no bairro da Vanuse, né, visitando a pedido dos moradores o campo, onde está abandonado, com vestiário totalmente também abandonado e as pessoas usando lá para fazer mau uso do vestiário. Então, o prefeito, nós não conseguimos visitar todos os bairros que nós precisávamos visitar. Deixa aqui ainda, tinha combinado com o presidente do bairro Santa Teresa, meu amigo Coelho, né, o Oribe, líder comunitário do bairro Santa Teresa, preocupado com as demandas do bairro Santa Teresa, o Garrincha, a Ângela, lá do bairro Santos Dumont, que também nós não conseguimos estar presente pelo fato de cada lugar que a gente vai, estando com o prefeito, né, as pessoas, o carinho das pessoas em querer demonstrar a sua demanda, trazer, né, ao conhecimento do prefeito todas as demandas que esses bairros precisam, senhor presidente. Então, mais uma vez, eu fico muito feliz em fazer parte dessa legislatura e ser um dos vereadores que defendeu e aprovou esse projeto dos 40 milhões para levar melhorias nesses bairros que necessitam de infraestrutura. Né? Nós tivemos também lá no bairro Padre Eustáquio, na divisa com o Novo Paraíso, na rua Bruxelas, né, falta dois quarteirões para ser calçado, para ligar um bairro no outro. Na Professor Francisco Dias, no bairro Ponte Funda, dois quarteirões também de calçamento para poder ligar, né, o bairro Ponte Funda no Nações. Estivemos também no bairro Paraíso, na rua Dinamarca, onde crianças do Jusa Fonseca, para estudar na escola do bairro Paraíso, tem que passar por uma pinguela, senhor presidente. Fiquei muito triste de ver, né, a situação, até teve um patrulhamento lá, o prefeito viu, conhece muito bem a situação, né, e nós vamos estar semana que vem com o Júlio Campolina fazendo o levantamento, o orçamento de todas essas obras, né, para que, se Deus abençoar, o prefeito analisar e, se possível, né, concluir essas obras para esses moradores que precisam. Lugares que realmente estão abandonados e nunca teve o olhar do poder público. Fala aqui também, senhor presidente, da travessia, da pontinha do bairro Santa Rosa para o bairro Dona Rosa. Nós descemos também a rua José Teodoro, onde até o próprio prefeito falou que o sonho dele era abrir a José Teodoro, ligando o bairro Dona Rosa no Padre Eustáquio. E é uma obra para a região sudeste de muita importância. Né? Então, um dia com o prefeito é muito pouco para rodar em todos esses bairros mais distantes da nossa cidade e ver a realidade de cada bairro. Mas já fiz o compromisso com o prefeito de novo, de semana que vem a gente está agendando para poder estar indo novamente em alguns bairros, voltando, e outros bairros também, mais dois minutos para conclusão, em outros bairros também para a gente continuar esse trabalho do vereador César Tarzan nos bairros. Meu gabinete é na rua. Então, senhor presidente, mais uma vez eu convido aqui os moradores do bairro Sagrada Família e toda a região para participar da inauguração da UAP 3 Sagrada Família, amanhã, às 18 horas, lá na unidade. Fica aqui o convite para toda a comunidade participar junto com a gente desse sonho que a partir de amanhã será realizado. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a contribuição do vereador César Tarzan. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o ex-presidente desta casa, honrado vereador Edson Souza. Esteve ausente por alguns dias para tratamento médico, mas volta hoje restabelecido e mais fortalecido. Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, exercício, vereador Marcos Vinícius, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Em primeiro lugar, eu, Cecílio, um pouquinho d'água para mim, só porque... Está aqui. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Alan, pessoa que eu tenho mais profundo respeito e admiração, e cumprimentar aqui também essa querida cientista social, essa grande educadora, minha amiga, professora Márcia. Né? Corpo docente, aqui o funcionário do ENG, meu boa tarde. Senhor presidente, eu estava fazendo uma reflexão essa semana sobre o berço, o ventre de uma mulher ao encontro com a Mãe Terra. Nesse período da nossa existência, nós representamos papéis. Nós representamos papéis. A morte é uma realidade. A sabedoria popular vai falar muita lida para pouca vida. E nesses dias que eu estive afastado, eu estava refletindo muito sobre valores, caráter, utopia, pulso. E estava lembrando o profeta Jeremias, que nós somos reflexo da cultura judaica cristã, quando ele fala, levanta-te, que eu não converso com um homem caído. Eu quero aqui, senhor presidente, agradecer às milhares de pessoas que me mandaram mensagem. Especialmente aos médicos de Divinópolis, a classe médica, e o pessoal da saúde do Serviço Público Municipal. O carinho. Eu tive o mal-estar aqui na última quinta-feira, e eu confesso que nunca tinha sentido isso. E quero agradecer aqui ao vereador Roger, ao meu amigo vereador Sargento Elton, vereador Matheus, minha eterna gratidão, vereador Demir, vereador Janete, vereador César Tarzan. Seu gesto vai ficar no meu coração. Vereador Zé Luiz, sem comentário, pelo seu carinho, pela sua ternura. Vereador Josafá, vereador Nonato, além do meu apoio e a minha família. Vereador Renato, que às vezes num debate, com o carinho, vereador Marcos Sinistro, vereador Josafá. Eu vim aqui para fazer amigos. Eu vim aqui para debater ideias, desde um pilar, e sempre fui reflexo da lei da causa e efeito. Nunca abri a boca para atacar ninguém. Nunca. Em todos os lugares que eu passei. Sempre tentei com postura invisível de urbanidade e respeitabilidade. Aqui agora eu quero agradecer a minha mulher. O que fizeram com a minha mãe de idade. Quero agradecer você, Jacira, pelo apoio. Mas eu vou te contrariar. Eu prefiro morrer aqui cair aqui do que entrar em freio errado e perder o caráter. Prefiro morrer. Se eu tiver que morrer, estou descontrariando, meu amor. Mas eu não vou ficar calado. Hoje mesmo vocês vão ter notícia minha. Hoje mesmo. Só que tem que agora eu sei com quem que eu estou mexendo. Eu sei com quem estou mexendo e como é que o jogo é. E é difícil a gente não tomar uma decisão enquanto conhece o jogo. Não estou bem. Às vezes eu tenho que hoje usar essa tribuna pública para falar com minha família. Sei o que, é que minha família está vivendo. O carinho, a ternura. Sei o que aconteceu lá no São Judas. Saí de casa. Sempre saí de casa colocando terno e gravata, porque as vereadoras do passado, Eliana Piola e Dorzinho, o vereador Marcos Início é testemunha, porque aqui vinha gente com calça rasgada, com sapato, com botina, com chapéu, o vereador daí lembra disso, e não tinha. E a vereadora Dorzinha, a vereadora Eliana, chamou os vereadores na época e pediram para que todos viessem dentro da liturgia, e roupa não faz. Roupa não reflete o caráter de ninguém. Profissão não reflete o caráter de ninguém. Nós temos um médico em São Paulo que tomou 130 anos de cadeia por estrupar crianças e mulheres. O simples da roupa não representa nada. Mas eu não venho mais de terno nessa casa. Estava de terno, porque eu estava em duas audiências, mas não venho. Vou vir, de camisa de malha, vou vir tudo, de onde que eu tiver eu vou vir. Tentei até ser ritualístico, mas eu quero te contrariar, Jacira. Se eu tiver que morrer, que eu morra. Não vou me calar. E hoje vocês vão ter notícia minha ainda. Eu vi como é que isso aqui funciona. Eu não vou ser caçado. Eu não vou ser perseguido. Aqui, nessa casa, nas casas, quatro casas que eu fui. Eu fui na casa do Odair, de 25 de dezembro de 2016, declarar o voto para ele. E estou te revelando aqui, Odair. Você não sabe a pressão que eu passei. Você não sabe a pressão. Fui lá, foi conversa de 20 segundos, falei, vim cá para te dar o meu voto. E tornei público no WhatsApp. Foi a primeira vez que eu vi um vereador declarar um voto com 48 horas antes. Fui na casa do Renato, quando ele estava doente, fui na casa do César e fui na casa do Sargento Elton, na casa do Matheus. O resto eu não sei onde mora. Tem um provérbio em Nova York que fala, se você quiser ter um amigo, compra um cachorro. É uma coisa muito pesada. Se você quiser ter um amigo, compra um cachorro. Não, se você quiser ter um amigo, você conquista um amigo, seja amigo. Vim aqui para debater ideias. Não tem vitória pessoal e nem derrota pessoal. Mas essa preocupação de ser eterno não existe na minha alma. Vocês vão ter surpresa comigo hoje ainda. Vocês vão ter surpresa. Vocês vão assustar o povo de Divinópolis. O que é que vai vir hoje à tarde? Uma cassação ferrenha, covarde, contra o vereador Edson Souza. O jogo vai ser invertido. O jogo vai ser invertido. Vou fazer uns exames semana que vem. Um exame, acho que é complicado que eles falam, mas com toda certeza, se eu adoecer frequentando o plenário da Câmara Municipal a partir de hoje, a culpa é minha. Não é de pressão, não é de biologia, porque eu sei onde que eu estou e com quem que eu estou mexendo. Quero falar para minha esposa, para nada temer. Eu sei o que eu estou passando. É difícil eu vir aqui falar isso. O que aconteceu naquele dia 12. Mas muita coisa vem aí. Não vai ficar pedra sobre pedra. Eu sou um gladiador. Eu sei lutar. As pessoas que me conhecem e acompanham a história, igual tem a Márcia aqui que me conhece, sabe os caminhos que eu passei e onde eu passei. Tem defeito? E muitos defeitos. Mas não tem nenhum defeito de caráter. Mas nenhum. Nenhum. Vai ter algumas surpresas, hoje mesmo ainda, porque agora o jogo vai ser julgado, eu estou no comando. Divinópolis tem que saber. Aqui, mais dois minutos, senhor presidente. Aqui, a partir de hoje, quando eu tomei uma decisão há 4 meses atrás, eu estou tomando outra hoje também aqui. Só falo de proporções públicas. Essas questões menores, essas questões que não estão na liturgia. Um pouquinho dado, por favor, está aqui. A boca está ressecada esses dias, acho que é feito um tremendo tumano, não sei o que é. Mas então queria deixar claro isso. A vida continua. Para aqueles que achavam que eu ia morrer, estou aqui vivo. O milagre da ressurreição diária. Se eu acordar amanhã, quero ser melhor que hoje. Se eu acordar amanhã, não sei, posso estar despedindo vocês hoje aqui. Se eu despedir vocês nessa data, esses vereadores que eu citei aqui, levarei com isso no meu coração. Levarei. De toda forma, hoje nós sabemos, às vezes, algumas condutas. Você ser governo não é pecado. Você também ser oposição não é pecado. Eu achava que eu ia falar algumas coisas para o Divinópolis. Mas nós vamos provocar para ver se chega ao extremo. Muita água ainda vai vir. Agradeço ao povo de Divinópolis. Agradeço a minha esposa, meus filhos, a classe médica, o Hospital São Judas e principalmente os profissionais de saúde pelo apoio acolhido que me deram e minha família. Muito obrigado. E aproveito, senhor presidente, para justificar, eu gosto demais das reuniões de quinta-feira, onde que tem moção, que alguns segmentos da sociedade são valorizados. Mas eu quero ir fazer outra consulta agora e quero... Então eu não vou ficar para a segunda parte. Obrigado, senhor presidente.
A presidência é quem agradece e cumprimenta o vereador Edson pelo seu pronunciamento, a sua contribuição na reunião dessa tarde. Eu passo a condução dos trabalhos ao primeiro secretário, honrado vereador Renato Ferreira, para que eu possa também fazer o meu brevíssimo pronunciamento.
Boa tarde a todos presentes aqui nessa casa. Passamos a fala agora ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa aqui presentes, na pessoa do Roberto Pereira e do Leonardo, cumprimento a todos, também aqueles jornalistas que acompanham o nosso trabalho nas redações das emissoras de rádio, de televisão e dos jornais. A você, cidadão que está em casa, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho. Você que acompanha também o nosso pronunciamento ao vivo, online, pelas redes sociais, pela plataforma digital. O nosso muito obrigado, a sua audiência, a sua companhia, aumentam a nossa responsabilidade e nos trazem ainda mais motivação esta audiência qualificada na tarde de hoje. Inicialmente eu quero cumprimentar aqui os professores e representantes da Universidade Estadual de Minas Gerais, nossa querida UEMG, essa importante instituição educacional da nossa cidade, da nossa região e de Minas Gerais, acompanhamos ao longo da história as várias transformações, as várias transições e muito mais que isso, as várias contribuições que a UENG sempre deu para a nossa cidade, para a nossa região e para o estado de Minas Gerais, inclusive para o município de Divinópolis, com participação ativa, destacada e efetiva em vários programas, em vários projetos, com seus profissionais que são reconhecidos, que são notabilizados em todo o estado de Minas Gerais. Então, cumprimento a vossas senhorias e o faço na pessoa do vereador Roger Viegas, que é autor da homenagem muito justa que será prestada hoje em forma de moção congratulatória como reconhecimento aos serviços relevantes prestados por essa academia tão importante aqui em Divinópolis e toda a região. Parabéns, então, à presença de vocês, enriquece a nossa reunião. Quero ainda em tempo cumprimentar o nosso tribuno, o senhor Arlon Elias, presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Conselho de Saúde que faz o controle social das questões da saúde no município, faz o acompanhamento das questões que envolvem a saúde pública em nosso município. A audiência pública, o Arlon, será realizada, evidentemente que através da Comissão de Participação Popular, e essas questões todas que envolvem a saúde, é importante sempre, eu faço isso recorrentemente, ouço como magistério o doutor Delano, por ser médico e por ser absolutamente inteirado das questões da saúde em nosso município, e eu tenho certeza que juntos haveremos de encontrar um ponto de harmonia, tanto nas bandeiras que Vossa Senhoria defende, como também da proposta apresentada pelo secretário municipal de saúde, e dizer que nessa questão não pode ter uma queda de braço, muito pelo contrário, tem que haver convergência, devemos todos estar unidos em um só rumo, em um só sentido, que é a melhoria da já tão combalida saúde pública. E quanto mais nos unirmos, quanto mais agregarmos, mais resultados práticos e efetivos serão comemorados pela população de Divinópolis. Portanto, a nossa responsabilidade, o nosso dever é muito grande com a cidade, com os munícipes e com aqueles que nós representamos, e eu tenho certeza que pela história, pelo know-how, pela força de serviços, sua, Arlon, também do secretário Amarildo e de todos nós outros, haveremos sim de encontrar meios de convergência para sanar, para dirimir todas as dúvidas, trazer aclaramentos, esclarecimentos e construir uma saúde que seja melhor para todos nós. Parabéns, Arlon, seja sempre bem-vindo à nossa casa e a sua participação na tribuna enriquece a nossa reunião. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, acompanhei ontem de manhã a entrega e a exposição da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o ano de 2020. E chama a atenção, algumas questões chamam a atenção nos números que foram aqui apresentados, eu quero me deter sobre eles. Primeiro, cumprimentar o Lucas pela belíssima exposição, com lucidez, com conhecimento, com segurança, de forma muito profissional, consciente, ele apresentou os números do orçamento para o nosso município no ano que vem. 775 milhões de reais. Sendo que, só com as despesas correntes, serão 676 milhões. Só com o pessoal, recursos com folha de pagamento, com encargos sociais, com os ativos, com os inativos, 380 milhões. Agora, eu chamo a atenção para a receita própria municipal, a arrecadação municipal. Eu chamo a atenção porque nós temos três principais receitas municipais. As que são provenientes do IPTU, do ITBI e do ISSQN. Vamos a elas. Só com o IPTU, a previsão de arrecadação é de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais para um orçamento de 775 milhões como um todo. Com o ITBI, 12 milhões. Com o ISSQN, 50 milhões. Com as receitas próprias municipais somadas, 92 milhões, para um total de 775 milhões. Gente, a nossa cidade precisa fazer o dever de casa. Essa foi uma recomendação e uma determinação, uma orientação, que seja assim, o termo técnico, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É preciso arrecadar melhor, é preciso se praticar a justiça fiscal, epa! Mas antes da justiça fiscal, eu defendo a justiça social. Nenhuma nem outra estão sendo praticadas em Divinópolis. É inaceitável, gente. Se pensarmos com lucidez, uma cidade que permite uma guia distribuída para um cidadão, empresários, com IPTU de 7 centavos, é inadmissível uma cidade que paga para imprimir a guia, entregar a guia com despesas do correio, fica mais caro. E a gente está assistindo isso já há algum tempo. E a gente fala, a gente grita, a gente reclama, a gente provoca o Ministério Público, mas efetivamente permanece uma mesmice, uma inércia e uma cidade que perdeu o poder de arrecadação. Agora, é importante também, de lado outro, pensarmos no sentido mais etimológico do termo tributo, ou imposto, ou taxa, ou contribuição de melhoria, o que quer que seja a modalidade. O que justifica o fisco, a arrecadação do fisco, é o feedback, é a contraprestação, é o retorno, é a aplicação daquilo que se paga através de obras, ações e serviços. E essas obras, ações e serviços estão cada vez mais distantes da nossa realidade. Então não se tem motivação, não que esteja pregando a desobediência civil. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho uma história, tenho um mandato aqui nessa casa e sempre sei da minha responsabilidade. Mas, gente, governo, prefeito, senhores secretários, é preciso resgatar a credibilidade do governo para que as pessoas sejam atraídas, motivadas a pagar o seu imposto com a certeza de que aqueles recursos pagos através dos tributos vão voltar através de obras, ações e serviços. Sabe, e a nossa responsabilidade aumenta cada vez mais porque nós estamos às vésperas de mais um ano eleitoral. E ano que vem, em outubro, se decide tudo. O impeachment mais legítimo é esse que vai se dar nas urnas. E ano que vem, todos nós seremos chamados que possamos agir com responsabilidade, estudando, pesquisando a contribuição de cada um, os pensamentos de cada um, e assim então fazer escolhas mais conscientes para o bem da nossa cidade. Eu quero, nesses 3 minutos que me restam, ser bastante breve aqui, e dizer que ontem eu estive visitando o presidente da ADEFON, Associação dos Deficientes Físicos do Arte de Minas, o senhor Carlos Roberto. Ele se acidentou-se agora há pouco, teve um problema sério na sua perna, ele é deficiente visual, e nessas ruas de Divinópolis que não tem acessibilidade, a gente fica por entender a falta desse projeto de acessibilidade, de mobilidade urbana, que existe só no papel, só na letra, só na lei, mas não se cumpre com inteireza, não se cumpre com plenitude, essa questão dessa obrigatoriedade do poder público investir em Divinópolis. Temos calçadas, passeios completamente esburacados. Não se tem rampas muitas vezes, não se tem acessibilidade, não se tem respeito e dignidade. Então eu conversava ontem com o presidente da ADEFON, dizendo a importância de nos unirmos para exigirmos o cumprimento da lei. Gente, no cumprimento das leis está a segurança de todos. Mas conversei também com o presidente da ADEFON, da minha estranheza, me causou espécie ver que na reunião do Comutran, um projeto que nós defendemos, que nós elaboramos como anteprojeto, que foi encampado pelo Executivo, que foi encaminhado dessa casa e foi retirado de pauta. Por quê? O Comutran foi contrário ao desembarque de passageiros, mulheres, idosos e deficientes físicos nas altas madrugadas em pontos que não sejam os tradicionais, mas em pontos que sejam mais próximos das casas das pessoas, que tem a melhor iluminação pública. É um projeto de segurança pública. E o Comutran foi contrário. Será que está prevalecendo interesse de poderosos?
Será que prevalece no Comutran interesse de empresários em detrimento dos interesses mais nobres e mais legítimos dos cidadãos que pagam pela passaginha e pagam caro? Então eu fui dizer ao senhor presidente da DEPON a minha estranheza, o meu inconformismo. Vamos voltar com esse projeto. Mas eu vou fazer questão de estar na DEPON, no Comutran, na primeira banca, assim, ó, na primeira fila, acompanhando o voto de cada um daqueles que dizem representar a sociedade dentro do Comutran. Esse projeto vai voltar e queremos trazer para Divinópolis a possibilidade de segurança pública com desembarque das mulheres, idosos e deficientes físicos em pontos que não sejam os tradicionais, que sejam mais perto das casas, da iluminação pública, do movimento. Isso tudo em nome da segurança pública, já que as estatísticas mostram grande número de assalto, furto, roubo e tantos outros crimes perpetrados nessas altas madrugadas, exatamente nesses pontos escuros de ônibus. Eu não tenho mais tempo, volto com esse assunto na próxima terça-feira. Pela atenção de todos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde a todos, senhores e senhoras.
Nós agradecemos a importante participação do vereador pastor Marcos Vinícius, e antes de passar para o próximo inscrito, é o último, né? Porque hoje nós temos as comendas, as moções congratulatórias. Eu gostaria aqui de registrar a presença do Antônio Fernandes, professor Antônio Fernandes, que foi o nosso homenageado estudante destaque 2018. Sejam todos os homenageados dessa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Com a palavra o vereador Eduardo Printe Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Pessoas que estão aqui no plenário, sejam todos bem-vindos. Em especial, quero cumprimentar o Ricardo e o Raimundo, lá do Divinópolis Clube, que estão aqui hoje prestigiando a reunião, e daqui a pouco também vai estar aqui presente o Juninho, lá da MX72, para receber a homenagem, e também o Adriano Silva, da Rádio Candidez, que faz um excelente trabalho. E hoje também é aniversário do Adriano, então vai ser uma premiação dupla para ele aqui. Sejam todos bem-vindos. Quero mandar também um grande abraço e aqui dizer ao Juan Alvarenga, boa sorte, esse atleta divinopolitano que vai disputar o maior evento de Grappling do mundo. Grappling é um estilo de luta e o Juan é filho do mestre Ira. Então boa sorte, Juan, a essa empreitada, e traga para Divinópolis aí mais uma medalha, mais um troféu. Nós sabemos, e aqui foi citado por alguns vereadores, as dificuldades financeiras que vive o município, mas temos aí a responsabilidade de tentar apoiar ao máximo, nem que seja com palavras de carinho, desejando a eles boa sorte nessa empreitada de representar Divinópolis no cenário nacional e até mesmo internacional. Senhor presidente, eu gostaria também de pedir às pessoas que estão aqui no plenário, que estão nos assistindo, que acompanham o nosso trabalho, para baixar o aplicativo APP Divinópolis. Esse aplicativo é da Prefeitura Municipal de Divinópolis, ele está na sua etapa final, mas já pode ser baixado por qualquer cidadão e cidadã divinopolitana, até mesmo da região, para facilitar a vida de vocês perante especial a iluminação pública de Divinópolis. A luz queimada, luz piscando, falta de luz nos braços de iluminação, animal nas vias públicas, abandonados. Você pode fazer essas denúncias pelo aplicativo. Retirada de alvará, o aplicativo ficou muito bacana. Então eu quero falar para vocês para já baixar esse aplicativo e facilitar a vida de vocês com a Prefeitura Municipal. Porque às vezes a gente vive na dúvida, aonde eu faço a reclamação sobre um cavalo que está no meio da via pública, aonde que eu faço uma reclamação de um cavalo que está, de uma pessoa que está com um lote sujo, criando cavalo dentro do perímetro urbano. Isso aí você pode fazer tudo pelo aplicativo. E também denunciar, reclamar, fazer sugestão. O aplicativo ficou muito bacana e eu sugiro a todos vocês que baixem esse aplicativo no seu celular e estreitem os laços. Não só com a prefeitura, mas com todo o serviço que a prefeitura presta. Não só o vereador não precisa de estar fazendo esse trabalho para você, você mesmo consegue fazer pelo seu aplicativo. Quero aqui também, senhor presidente, responder ao vereador Roger Viegas sobre a questão do convênio, né, na verdade, do recurso que o Domingos fez compromisso com a Secretaria, com a Cultura de Divinópolis. O secretário de Cultura informa que já fez contato com a assessoria e aguarda o agendamento com o próprio deputado para apresentar o projeto pessoalmente para ele e assim também trocar informações sobre da onde vai sair, a forma que vai ser, o formato, os valores. Creio que nos próximos dias também, vereador Roger, isso já vai estar disponível e as informações podem chegar até você. Dizer também que é bom a gente explicar que aqui quando o vereador fala que só basta uma assinatura do prefeito, ou é simplesmente assinar, não é simplesmente assinar. Eu quero falar em especial lá na Rua Maria Pinto, que é uma obra que será feita pela Nascente das Gerais, fruto do trabalho do vereador Josafá Anderson, lá naquela região do Candelário, Jardim das Oliveiras. Para a Nascente fazer essa obra, o município hoje, entre a Lagoa dos Mandarins e o Trevo do Niterói, aquela rotatória gigante que liga o Icaraí, o Niterói, aquela entrada do Niterói, o município tem 41 mil metros quadrados. Desses 41 mil metros quadrados, a Nascente vai utilizar ele fazendo alças do novo complexo viário, da nova duplicação que aqui vai acontecer. O município não pode simplesmente entregar de graça para uma empresa privada que vai arrecadar com os nossos impostos, que é o pedágio que nós pagamos para transitar nessa rodovia. Então, o que o município está fazendo? Está negociando. Negociando como? Está negociando a obra da Maria Pinto, junto com o encabeçamento da ponte lá da Ferradura, que liga o Icaraí até o Lixão, que vai sair na 494, vai encabeçar esse viaduto, e consequentemente fazer um trevo lá no Lixão, que liga a cidade de Carmo do Cajuru, e mais próximo ainda ali do bairro Vila das Roseiras, Santa Lúcia, Padre Eustáquio. Vai abrir uma nova via, passando pelo bairro Caraí e saindo até ali na região do atual aterro sanitário. Então é essa negociação que está acontecendo. Se simplesmente assinar, essa negociação vai por terra. E nós não vamos conseguir essas duas obras. Então o que é que nós estamos fazendo? E o prefeito Galileu tem uma reunião na CETROP dia 2, na próxima semana, para regulamentar isso de uma forma que fique por escrito, documentado, que a Nascente das Gerais tem que fazer essas obras de troca. O município vai estar entregando 41 mil metros quadrados para ela lá na Lagoa dos Mandarins e entre o bairro Icaraí e o Trevinho do Niterói. Então é assim que funciona. Não pode ser simplesmente uma canetada por causa de uma via de uma empresa privada que cobra um pedágio caro e infelizmente não tem a duplicação. Tinha que ser indenizado por dinheiro. Como isso não vai acontecer, ela vai fazer essa obra para nós e na próxima semana eu posso trazer aqui como ficou a reunião. Quero também, senhor presidente, dizer e parabenizar aqui a toda a equipe lá do Banco de Alimentos, que até a data de ontem, o Banco de Alimentos já doou quase 6 toneladas de alimentos para entidades sem fins lucrativos de nossa cidade, cadastradas no banco, que completa nesse mês de setembro um ano de sucesso desse projeto coordenado lá pela Cláudia Santana na Secretaria de Agronegócio. Então quero parabenizar a todos lá do Banco de Alimentos. Quero também, senhor presidente, convidar a toda a população de Divinópolis que tem aí no seu trabalho diário sobre o projeto que nós votamos aqui na terça-feira da Ciência e Tecnologia acoplada à Secretaria de Administração. Nós vamos fazer uma audiência pública de Ciência e Tecnologia aqui nessa casa, dia 9 de outubro, às 19 horas. São dezenas de empresas de tecnologia que já confirmaram presença. Além dessas dezenas, estamos fazendo convite para vários estudantes que já trabalham com ciência e tecnologia. Então, quem ainda não conhece um pouco mais da ciência e tecnologia, que vai muito além de rede social, participe dessa audiência pública e entenda que é hoje um meio e até mesmo um investimento muito bom para se ganhar dinheiro. E o município de Divinópolis estava ficando para trás nesse quesito, já que não tinha secretaria que respondia por essa pasta. Então, senhor presidente, era esse meu convite. E quero também registrar aqui que nós temos um projeto de lei nessa casa que fala sobre a distribuição de panfletos no município de Divinópolis. O período chuvoso, ele entope os bueiros, as pessoas não estão tendo consciência de que o papel colocado em maçaneta, retrovisor, num período de chuva em especial, ninguém pega. A pessoa fica com raiva, o motorista fica com raiva. Porque ele abre a maçaneta, está lá enfiado um papel. Ele entra dentro do carro, está um papel enfiado no para-brisa. Ninguém vê. Ninguém tem a função final, quer ler o que você quer vender ou o que você quer divulgar. Pelo contrário, fica com raiva. E se estiver chovendo, aí que liga o limpador de para-brisa, aí que fica mais nervoso ainda. Então, o nosso projeto de lei, além de educar na questão de distribuição do panfleto, nós também conseguimos, em parceria lá com a Secretaria de Administração, através de todo um diálogo também que houve com o Grupo Santander, com o Banco Santander, que vai fazer para Divinópolis, através do projeto Adote um Bem Público, que é um projeto meu, de minha autoria aqui nessa casa, para adotar algumas lixeiras da região central. Então, creio que nos próximos dias nós já vamos ver algumas lixeiras a mais na região central. Mas para quê? Para a pessoa que distribuiu o panfleto, a pessoa não quer ler, ela já joga na lixeira da frente. E aí sim, não vá para a via pública, não desça para o bueiro e não aconteça os alagamentos que acontecem hoje no município de Divinópolis. Então, senhor presidente, muito obrigado pela fala na tarde de hoje. E sejam todos bem-vindos. Um grande abraço também para meu primo Arthur, que está lá no fundo. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, presidente.
Nós agradecemos a importante participação de vereador Eduardo Pinto e Júlio. Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos e vamos ser mais objetivos e respeito às pessoas que estão aqui, que serão homenageadas. Então, solicito o nosso secretário que proceda em bloco a leitura dos projetos de lei ordinária 043-2019 e 046-2019, para que sejam discutidos e votados em blocos.
Boa tarde a todos. Projeto de Lei Ordinária de número EM-043-21/8/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito especial no montante de R$ 1.500. Autor, Executivo Municipal. Com a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária de número EM-046/21/8/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir no gabinete do prefeito o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.192,61. Autor, Executivo Municipal. Cor, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Está em discussão os projetos de lei ordinária 043-2019 e projeto de lei ordinária 046-2019, todos dois de autoria do Executivo Municipal em discussão. Em votação. Respeito pessoal aí, gente. Está aprovado em três votos favoráveis o projeto de lei ordinário 043-2019, 046-2019. Solicito nosso secretário.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, sargento Elton.
Senhor presidente.
Ah.
Pode falar, sargento, sem problema.
Vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, quando falar sobre essas questões de discussão, nós estamos com a casa hoje com bastante gente que vai ser homenageada e está visitando a casa. Como que o senhor coloca dois projetos sem explicar para eles o que é? Então, assim, acho que é válido o senhor aguardar para a gente falar sobre o projeto, para que as pessoas possam entender o que estamos votando. Obrigado. O projeto 046, senhor presidente, autoriza o executivo a abrir no gabinete do prefeito um crédito de R$ 3.192,61. Ele é para manutenção do conselho tutelar da criança e adolescente que vai ter até a eleição no próximo dia 6. E o 043, ele simplesmente abre um montante de R$ 1.500 da assistência e desenvolvimento social, da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, encaminhando ele, porque isso é fruto de despesa de exercícios anteriores. Então ele está indo para a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela atenção.
Vereador Sargento de
Lopes. Senhor presidente, como o senhor passou rápido aí, não teve como estar discutindo, eu votei favorável, mas eu gostaria de fazer algumas considerações. O valor, ele é irrisório, né? Pelo pódio novo, a gente sabe que a suplementação é correta, está certinho o código, porém o 00 nos deixou meio preocupados. Por que que eu falo com o senhor? Se tivesse especificado o final 00 aqui, para onde que ir, o que que é o material a ser adquirido lá para o órgão, tudo bem. O problema é que deixa 00, tem vários itens aqui que pode ser usado o material. Por exemplo, instrumento musical, artístico, guitarra, pistão, saxofone. É isso que eu gostaria de, mais uma vez, frisar para a transparência das suplementações. Colocar aqui no 00 o código, o que, que é o pedido material que vocês fizeram. Para quem, para onde vai a suplementação e qual material será adquirido. Porque se R$ 3.000, R$ 192,61 não especificaram, imagina a quantidade maior. Então nós gostaríamos que o governo mandasse especificando o que, que é o material e o que, que foi pedido para o Conselho Tutelar. Da próxima vez eu vou cobrar bastante isso aqui, porque nós não podemos deixar assim a esmo vários itens que poderiam ser adquiridos. Você não sabe o que é, uai. Obrigado, presidente.
Ficou registrada a preocupação do senhor. Eu gostaria de falar para o líder do governo que esses projetos, dois projetos de suplementações, se aportaram aqui no dia 22/8, então todos os vereadores teriam que ter conhecimento dessas duas suplementações.
Solicito o nosso secretário. Voto, senhor presidente.
Hein?
Posso fazer justificativo
pode,
de voto?
Pode.
Era
fazer.
Justamente isso.
Perfeitamente.
Senhor presidente Caboja, qual o senhor sabe o quanto eu te respeito pela sua história na vida pública, mas é só esses 3 segundinhos, não tem problema. Eu sei que com respeito das pessoas aqui que estão aqui devidamente para receber, mas eu só queria pedir ao senhor para dar pelo menos 3 segundinhos entre o tempo da justificativa. Mas com certeza meu voto foi favorável por saber, mas não a população também, quem está acompanhando em casa não sabe, apesar da simplicidade dos projetos, os quais estão aqui na maior transparência. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito o nosso secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, há uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EN052/2019, que altera o dispositivo da lei de número 8.391/2017, que altera a tabela A, anexo 1, da lei municipal de número 2.418/1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis, no trecho que menciona. Justificativa. Essa matéria deve ser aprovada nessa tarde, uma vez que a aplicabilidade das leis e normas diversas para as zonas industriais de Divinópolis traz dificuldade e burocratização na aprovação de construções, tendo em vista a aplicabilidade de legislação municipal e normas técnicas estaduais. Os parâmetros construtivos e urbanísticos diferenciados para as áreas contíguas e com mesmo zoneamento não encontra respaldo nos princípios técnicos básicos da organização de atividades no espaço urbano, uma vez que as zonas de uso de solo são núcleos funcionais com características semelhantes ou até mesmo homogêneas e, portanto, devem ser classificadas de formas abrangentes, se estendendo por todo o parcelamento conjunto de quadras ou trechos das vias. Essa inclusão na ordem do dia foi assinada por 13 vereadores.
Aí, ó, inclusão na ordem do dia. 13 vereadores.
Está em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 052/2019. Em discussão.
Palavra, presidente.
Inclusão na ordem do dia, com a palavra, vereador secretário Renato Ferreira.
Senhor presidente, essa inclusão é só para ajustar a lei municipal com a lei estadual, que hoje, em conformidade com as práticas e diretrizes de edificação já adotadas pela CODEMIG, o Estado de Minas Gerais adota um critério e Divinópolis outro. Nós só estamos adequando a lei municipal à lei estadual.
Está em discussão a inclusão, nobre vereador. Em votação.
O senhor já fez a defesa, então?
Não.
Renato, cadê a Carol de Inclusão?
Cancelou ela.
Por quê?
Ah, o Edson...
Não tinha voto também. Não
tinha voto também, não.
Fica aprovado 14 votos, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EN 052-2019. Solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de lei de número. Projeto de lei ordinária de número EN 052, de 20/9/2019. Altera o dispositivo da lei de número 8.391 de 2017. Autor Executivo Municipal. Código de votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 052-2019, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor.
Palavra com o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, aos vereadores, esse projeto iniciou ano passado praticamente, foi quando foi pedido para a construção do stand de tiro da Polícia Militar lá na Companhia de Missões Especiais em Caraí, que teve que alterar o zoneamento dentro do Executivo e assim foi procedido e aprovado. E agora, só para adequação, está precisando aí para que o Parque Industrial lá, as indústrias, também aumentem o seu investimento para acima de 8 metros, para que as empresas possam ali permanecer e não correr risco de saírem daqui, perder empresas importantes aí, como a Farmácia e outros, para permanecer aqui através dessa mudança. Então está só adequando, praticamente a mesma coisa, e terá meu voto favorável.
Continue em discussão. Em votação. Fica aprovado, 14 votos favoráveis, o projeto de lei ordinário 052-2019. Solicito novo secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projeto na ordem do dia.
Nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra, senhor presidente.
Hein?
Palavra.
Ademir Silva.
Eu gostaria de justificar aqui, como líder do PS, como vice-líder do PSD, a ausência da líder, Janete. Ela está lá no Pitágoras fazendo uma palestra sobre o Setembro Amarelo. Então, eu gostaria de justificar a falta dela aqui nas votações e também aqui na entrega da moção.
É, fica justificado. E eu fui convidado para fazer a abertura, mas como tinha reunião aqui, eu não pude comparecer. Então a Janete estando lá, representando a Câmara, e muito bem. Parabéns à nossa querida vereadora. Então eu declaro encerrados os trabalhos desta tarde e agradeço a todos e desejo uma boa tarde para todos. E eu espero, porque a Câmara está cheia, né, de pessoas ilustres, pessoas merecedoras dessa comenda, desta homenagem, então no máximo 5 minutos para que a gente faça e reinicie a outra reunião extraordinária. Um abraço a todos e muito obrigado.